Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a nona sessão ordinária de 2017.
Presente.
Pode ir, né? Só para ver se está funcionando. Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Clique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referida ata. Sendo a primeira sessão ordinária do mês, em conformidade com o regimento interno da Casa, convido os senhores vereadores e o público presente para, em pé, ouvirmos o hino à Garça.
Para o bem, para a fé da nação.
expediente do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente recebido do Executivo Municipal.
Projeto de Lei número 21/2017, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de fomento com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça e da outras previdências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 22/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal número 4.267, de 16 de setembro de 2008, que estabelece normas de proteção contra incêndios no município de Garça.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores.
Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 01/2017, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a Lei Orgânica do Município de Garça e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Requerimentos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe por qual motivo não será incluído cantores gospel na festa das cerejeiras e se há possibilidade de ceder 2 horas por dia do palco para a realização de shows com as bandas gospel local na festa das cerejeiras.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de se instalar bancos na Praça do Monte Verde no sistema de custo zero, onde a empresa instala o banco apenas em troca da publicidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fabinho do Cemitério pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que o compõem, nobres vereadores e a plateia que nos assiste aqui e os internautas. Eu acho muito interessante esse pedido do irmão Wagner, para que seja feita a colocação de bancos. Porque no ano de 2016, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas eu, quando tomava conta ali do cemitério municipal de Garça, nós, quando assumi, nós tínhamos ali 2 bancos, acho que 3. E era um número bem insuficiente. E nós fizemos um trabalho dessa maneira, viu, irmão Wagner? Parabéns pelo seu pedido. E hoje nós temos lá 35 bancos, em parceria com a população, viu? Foi um trabalho muito bonito que pôde ser visto no primeiro dia de finados que a população passou pelo nosso cemitério. Então eu acredito que é um trabalho muito bonito, sim, e muito valoroso. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informações sobre a doação de áreas institucionais.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Senhor presidente, pela ordem, eu informo ao senhor que eu pulei um requerimento, vou voltar no número 0265. Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade, se a prefeitura tem planos de fazer um chamamento público entre os clubes de serviços e as entidades garcienses para administrar a Zona Azul.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, público presente, nobres vereadores. Fiquei muito surpresa com este requerimento, solicitando o chamamento público entre os clubes de serviço e entidades garcenses para administrar a Zona Azul. Quero deixar bem claro aqui para todos e todas que a Zona Azul, em momento algum, foi deixada pelo Lions Clube de Garça, pela Patrulha Juvenil Garcense, que é administradora da Zona Azul em Garça. Penso até que não me fiz entender na semana passada, quando na minha fala eu disse que a Zona Azul fechou por 2 meses negativo no final do mês. Mas me lembro muito bem de ter pedido para os munícipes que usam o centro da cidade, onde é administrado pela Zona Azul, onde tem esse serviço, para que a população colabore, ajude, comprando as cartelas. Me lembro muito bem que disse que nós temos lá várias pessoas que são chefes de família, que dependem daquele trabalho. Por isso, então, eu pedi a colaboração das pessoas que usam esse serviço aqui no centro da cidade. Não me lembro, em momento algum, ter dito que nós, do Lions, deixaríamos de atender a Zona Azul. Então, meu nobre presidente, vereador, colega Pedro Santos, eu não entendi seu requerimento, achei muito esquisito a forma que você entendeu a minha fala. Pedi até para o funcionário da casa, o Fabiano, que quero ver a gravação do que eu disse segunda-feira passada, que eu posso ter dado a entender, eu acredito que não, porque não era isso que eu quis dizer. Mas, se foi, aí na próxima semana eu te peço 1000 desculpas. Mas hoje eu garanto que eu não disse nada disso. Então, eu acho muito estranho, porque fica esquisito aqui a gente chegar numa entidade e fazer um chamamento público querendo administrar qualquer entidade da cidade, desde que ela não for deixada por quem a administra. Então, quero deixar aqui que estou indignada com este requerimento.
Vereadora?
Pois não.
Posso pedir uma parte?
Pode.
Eu gostaria de saber se existe algum contrato entre a Prefeitura e o Lions, ou do Lions, que ele administra a Zona Azul, e se esse contrato já expirou.
Não, não sei te dizer se esse contrato está expirado, mas vou verificar e na próxima semana eu trarei a resposta. Mas, pelo que me consta, nada disso aconteceu, tanto que não foi isso que eu disse. Tá? E quero deixar aqui bem claro que o meu voto para esse requerimento, que eu acho um absurdo, é não. Não vou aprovar esse requerimento de jeito nenhum. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo para estar assumindo a tribuna.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Cumprimento ao presidente, aos nobres vereadores, às pessoas que nos acompanham. Gostaria apenas de deixar aqui que esse requerimento, né, como que a vereadora nos antecedeu, se trata sobre chamamento público para os serviços da Zona Sul. Momento nenhum, vereadora, eu disse que foi que a senhora quem disse que, não, que o Lions não ia tomar mais conta, mas acontece que, de acordo com a Lei 13.019, para tudo agora na Prefeitura, vai precisar de chamamento público para todas as instituições que recebem alguma verba da prefeitura, alguma coisa do tipo, vai precisar de chamamento público. E até onde eu sei, a Zona Azul também necessita de chamamento público. Esse requerimento nada mais é para saber qual será a data desse chamamento, né? Se, eu até perguntei para o advogado aqui, procurador, qual que é o período de vigência. Ele ainda não tem. Então, acredito que vai sim precisar de um chamamento público para os trabalhos da Zona Azul. E a minha, o meu requerimento, bem dizer, eu só espero uma resposta simples, que é quando que vai ser a data, tá? Então, que fique bem claro que em momento nenhum não é nada contra o Lions, mas por se tratar de um serviço que vai ser oferecido para a prefeitura, como todas as outras instituições que também terão que passar por chamamento público a partir de junho, o Lions também terá que passar, na verdade.
Vereador, permite uma parte?
Uma parte, vereador.
Desculpa, eu não sei se você falou isso, mas só para deixar claro, a patrulha assumiu a Zona Azul mediante um chamamento público. Sim. Também, né? Não sei se você falou isso agora,
Eu falei assim, vai ter outro chamamento.
Exato, tem um prazo, né?
Uma então, parte, vereador.
Depois do prazo, é obrigado que tenha um outro chamamento público.
Sim. Rafael?
Antes de fazer o requerimento, o vereador se atentou sobre esse prazo ou não procurou saber?
Não, exatamente para essa informação, né, Rafael?
Mas então o requerimento teria que ser sobre o prazo, não sobre o chamamento público, não é?
Não, eu acredito, Rafael, que assim, na hora que a gente faz um requerimento, na minha opinião, o prefeito vai colocar todas as informações que nós devemos saber.
Eu acho que vocês têm que, então, especificar melhor no requerimento. Depois vem uma resposta incompleta e fala que é a culpa da resposta. Para mim, se eu pego esse requerimento, eu não saberia responder.
Sim, você leu o requerimento, Rafael?
Se eu sou um prefeito e pego esse requerimento, eu ia responder o que você me perguntou. E aqui não tem todas as informações que você parece estar pedindo, então. Agora eu entendi que, como disse o Paulo André, a Lei 13.089, isso aí já era antes, já foi feito chamamento público com a patrulha, está em vigência, eu acho que então o requerimento teria que ser o teor da data, até quando vai isso e se depois teria um chamamento público, porque realmente ficou muito estranho o teor do requerimento.
Sim, então a gente pode acatar, viu, a gente pode acatar a opinião do vereador e a gente pode até mudar o teor do requerimento, viu, Antônio? Porém, esse requerimento, os vereadores que não se sentirem à vontade podem sim votar contra, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que um requerimento tão simples desse, né? O prefeito não responderia, concorda?
Uma parte, vereador. Não, eu particularmente não vi nada demais no requerimento. Quero deixar registrado aqui também. Está perguntando se haverá chamamento público. Não estou vendo também motivo para polêmica. Apenas coloquei que já houve, né? E que é obrigado por lei que haja novamente. Haverá? É uma pergunta normal, não vejo problema algum. Então quero deixar registrado também o meu posicionamento.
Se permite uma parte, presidente. O Pedro Santos, vereador. Não, é que aqui eu estou ouvindo o que vocês estão falando aqui, né? Sim. É que vocês falaram que vai ter um chamamento público, né? E no requerimento, pelo menos, eu estou lendo uma parte aqui. No seu requerimento, você pergunta se a prefeitura tem planos para fazer um chamamento público, né? E Vossa Excelência acabou de dizer que é obrigado ter um chamamento público.
Sim. Né? Exatamente por isso, né, Bacana? Eu penso assim. Sim.
Me permite
uma parte, vereador. A questão é a seguinte, é obrigatório, mas o vereador ele pode questionar, porque de repente não se faz e pode estar se descumprindo a lei. Agora, não estou dizendo que é o caso, mas eu não, por isso que eu não estou vendo problema.
Gostaria de lembrar nos nobres edis que o nosso regimento não permite a partes sucessivas.
Sim. Janete pediu uma parte?
É, eu pedi sim. É, foi muita coincidência. Depois da minha fala semana passada, na segunda-feira, aparecer esse requerimento. Então, como a gente não sabe o prazo, eu também não sei esse prazo, achei muito estranho, após a minha fala, aparecer esse requerimento. Por que então não veio um requerimento pedindo o prazo de todas as entidades da cidade, então? Por que só da Zona Azul? É muito, né? Eu fiquei intrigada por isso.
Janete,
obrigada pela parte.
Pois é. É, só para complementar, das outras entidades, o chamamento público vai ser em junho, viu? Então, todas as outras entidades vão sim participar do chamamento.
Pedro, posso pedir uma parte?
Pois não.
Você sabe quais as entidades que vão participar em junho?
Todas as instituições que são, que hoje trabalham com parceria com a prefeitura, que é Patronato, a FAI, a PAI, Maria Leonor. Todas as que hoje emprestam trabalho para a prefeitura.
Por última parte, presidente. Então, Vossa Excelência está dizendo que todas, então só a patrulha que não está nessa lista, é isso? Por
não,
isso que você fez o requerimento?
O requerimento que eu fiz em relação aos trabalhos da Zona Azul. Sim? Não dos trabalhos da patrulha. É, são serviços diferentes. Mais alguém? Não? Então fique bem claro que esse requerimento não é contra ninguém, contra a instituição e contra o clube de serviço algum. É apenas uma dúvida que eu gostaria de tirar. Eu acredito que o prefeito não terá dificuldades em responder um requerimento tão simples. Obrigado.
Convido o senhor vereador Pedro Santos para assumir os trabalhos de presidente.
Presidente, você vai fazer a indicação de alterar e colocar pedindo prazo também? Porque depende disso o apoio ou não.
Por favor, vereador, utilize o pela ordem.
Pela ordem,
eu acredito sim. Eu vou manter o requerimento como está. E se for reprovado, eu faço a alteração e a gente coloca a semana que vem, não tem problema. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Indico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está reprovado por maioria de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se as denúncias do munícipe João Joelcio envolvendo o PAT, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor vice-prefeito e também o chefe de gabinete são verídicas.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Onde, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de adquirir ou disponibilizar dois projetos Data Show, a MEF João Crisóstomo e a MEF Professor Orane Avelino de Souza para os trabalhos escolares e para o trabalho desenvolvido pelo PROERD.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Onde, senhor presidente, o vereador Antônio Franco de Santos Bacana vai fazer uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, é um requerimento feito em boa hora aí do vereador, né? A gente sabe que o PROERD é um trabalho muito bem feito, né, pela Polícia Militar, né, com os alunos de todas as escolas municipais, se eu não me engano, estaduais também, né? Não, só municipais, né? Tudo bem. Eu fui em algumas, não fui em todas, mas eu sei que é um trabalho educacional, muito interessante, e esse requerimento aí, né, solicitando o Data Show, acho que vai auxiliar melhor, né, para poder, né, desenvolver um trabalho melhor junto com esses alunos. Então, estou aproveitando o seu requerimento para dizer que foi um excelente pedido. Eu acho que foi feito em boa hora. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Publique o senhor presente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar quanto foi arrecadado até o presente, até a presente data com o IPTU aqui do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar quanto foi arrecadado até o momento com o IPVA e qual a porcentagem que o município tem a participação.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja feita a limpeza no local onde há uma nascente que divide o bairro Jardim Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
É, do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade que seja feita com máxima urgência a roçagem do mato alto e limpeza do terreno localizado na Avenida Guarantã, altura do numeral 1101 do Jardim Paineiras.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policitano. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade que seja feita com a máxima urgência a limpeza no terreno localizado na lateral da rua João Queiroz, no Jardim Morada do Sol, onde passava o linhão.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, Pedro Santos, presidente da mesa, que compõe, os nobres amigos de trabalho, a plateia que nos assiste e os internautas também. Bom, eu só quis levantar mais uma vez para dizer que esse requerimento é referente a um requerimento que eu já tive feito anterior, pedindo que fosse feita a colocação de iluminação nessa área por onde passava o linhão, que é onde divide ali o Sol Nascente e o Morada do Sol, que é a rua João Queiroz. Tá? Para quem não conhece ali, tem um espaço ali que tem um parquinho, tem campo de futebol, ali tem bastante criança. E eu acredito que a gente precisa dar uma iluminada ali. Tem bastante usuário ali de entorpecente, bastante problema naquele local. E eu gostaria que o prefeito aí analisasse com bastante carinho e desse um pouquinho de atenção ali para aquele bairro. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informações sobre a fiscalização dos bancos do município.
Vai falar. Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Gente, boa noite. Mais uma vez, eu vou ser bem rápido na minha fala. Tá? Eu estou entrando com esse requerimento porque está tendo um certo abuso aqui na nossa cidade. Está difícil. Hoje eu estive no banco, até eu tinha um compromisso marcado aqui, 2 horas da tarde. E eu fiquei 1h10 dentro de um banco. Você tem noção? Então, assim, tinha pessoas que estavam ali há mais de 2 horas. Tá? Então, assim, semana passada eu já pedi para que a fiscalização fosse até um banco, não vou citar o nome, que eu acho desnecessário,
mas eu acho isso uma falta de respeito com a população. Eu acho mesmo. Eu acho chato você ter que ficar lá 2 horas esperando para pegar o que é teu. Então é complicado. Eu peço sim que a prefeitura, por favor, analise com carinho essa situação, porque é complicada.
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu creio que esse pedido é o mais urgente possível, porque fiz uma indicação, uma das primeiras indicações minhas foi relativa à fiscalização com relação ao descaso dos bancos, né, em cumprir a legislação local com relação ao atendimento. Eu vejo também a vereadora Janete Conetas fez um requerimento específico com relação à Caixa Econômica Federal. Eu acho que o poder público, no caso, o executivo local, ele tem que fiscalizar, porque está ocorrendo um total desrespeito para com a população garcense, e nós não podemos fechar os olhos. Então, acho que essa reiteração de nós cobrarmos uma atitude em relação ao que está acontecendo. Obrigado.
Permite uma parte, vereador? Sim. A questão dos bancos é uma questão que já vem há muitos anos, tá? Tem várias leis aí com relação ao tempo. Eu tenho um projeto de lei também para fixar, né, e deixar bem claro pro pessoal que usa os bancos, tem que ter fixado em algum local nos bancos para saber o tempo que ele pode esperar. Mas isso daí, quem tem que fazer é realmente a pessoa que está sendo lesada. Então ele tem que ligar. Por isso que tem essas informações, a fiscalização tem que cobrar, né?
Sim, até eu gostaria de informar a população que realmente eu vi que existe essa lei, que foi proposta pelo vereador, e eu vi essa lei lá. Então eu gostaria de comunicar à população, quando vocês forem até o banco, peguem aquele papelzinho que eles te dão, que é o número da senha, ele tem o horário que você entrou no banco. Então a hora que chegar na boca do caixa, você pede para que eles carimbem aquele papel e te devolva. E vá até o setor de fiscalização. Porque é triste você ver uma pessoa de idade, eu sou novo, mas eu vi pessoas ali hoje de idade que não tinha condição de esperar. Então, é difícil. Inclusive, eu chamei a fiscalização. A fiscalização esteve no local e pediu para que recolhesse as senhas e levassem até eles. Você entendeu? Então, assim, eu reitero aqui o meu pedido, junto com a vereadora Janete Conessa e o Reginaldo Parente, para que tomem as providências cabíveis. Mas nós vamos estar atentos, né, Janete? Nós vamos estar atentos porque eu acho isso um descaso muito grande. É só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Eu não quis ocupar muita parte do vereador, por isso eu pedi aqui, é bem rápido. Como eu havia dito, tem várias leis, né, para regulamentar esse tempo que a população fica esperando, aguardando para ser atendido. Tanto no caixa como nas mesas, né? Ali tem o tempo, se eu não me engano, é 30 ou 35 minutos, né? É esse tempo, mais ou menos. Só que eu fiz um projeto de lei, porque muita gente não sabe que existe essa lei de tempo. Você pode perguntar aí para vários municípios, que não. Muita gente nem tem pessoas que, às vezes, vai receber aposentadoria, são pessoas que não têm esse entendimento, que tem uma lei. Então, tem muita gente que fica ali e espera a vontade dos funcionários, entendeu? Aí eu fiz um projeto de lei para fixar, né, qual o tempo, né, em letras grandes ali, para que a pessoa possa, né, a hora que sentar na cadeira, já ver o tempo que ela tem para esperar, e o telefone da fiscalização para que ela possa ligar e pedir as providências para serem tomadas, entendeu? Até hoje, essa lei foi sancionada, eu não vi nenhuma placa, principalmente nos bancos, indicando, orientando a população para que eles possam, né, fazer a denúncia. Mas só... Você quer pedir
permite uma parte? Uma parte, vereador. Então nós vamos entrar com um requerimento pedindo para que seja colocado a lei e os minutos certinho na parede. Você não concorda?
Eu concordo. Eu acho que já tinha que ter colocado, né? A partir do momento que você sanciona uma lei, eu acho que já tem que entrar em vigor ali para o pessoal ter um conhecimento. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer é que quem tem que fazer a própria denúncia é a pessoa que está sendo lesada ali no atendimento, né? Então, assim, tem que orientar o munícipe para que ele tenha um tempo para esperar E se caso ele não for atendido nesse tempo, ele mesmo que faça a ligação para a fiscalização, e a fiscalização vai lá tomar as providências cabíveis. Vereadora...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora.
É, tudo isso eu acredito que está acontecendo porque eles diminuíram a agência, eles diminuem funcionários, e aí o pessoal fica lá perdido sem orientação.
É, o Banco do Brasil mesmo, eu sou cliente lá e aumentou muito mesmo depois que fechou a agência ali, a vereadora tem razão.
As coisas que estão acontecendo.
E esses dias também, só para salientar aqui, também acho que o banco que ele presta serviço, ele tem que dar, dar esse atendimento, né? Já que os bancos faturam muito, né? Não deixa de ganhar muito aqui, então tem que contratar mais funcionário para atender melhor os seus clientes. Mas esses dias liberaram o fundo de garantia aí dos de pessoas que não tinha retirado, né? Então aumentou muito o fluxo da caixa ali. Então quando você chegava ali, você via que a fila estava virando, ela teve que abrir até a final de semana para poder atender. Então enfim, mas enfim, não é porque tem, tem muito atendimento
que
vai deixar de ser cumprido, né, a lei. Pois não, vereador.
Eu acho que a força que a Caixa Econômica tem, ela tinha que se preparar para isso também. Porque a gente tem que se preparar para enfrentar o banco, e o banco tinha que se preparar para enfrentar essa fila, entendeu? Então é o erro deles, não é o erro nosso, né? Então, só quer ganhar.
Foi o que eu acabei de dizer, vereador. Então, é verdade, eu concordo com você, mas aumenta o movimento, eles não aumentam o funcionário. Então, por isso fica todo esse tempo aí para atender as pessoas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, sabe mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população aqui presente, também que nos acompanha pela internet. Tomo a tribuna para reafirmar a minha indignação pelo descaso. Descaso para com o ser humano, descaso para com o tempo das pessoas, né? Eu creio assim, está tomando uma proporção e eu estou esperando a resposta desses ofícios, dessas indicações, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, no caso, ofício ao Ministério Público, como fiscal da lei, ofício ao PROCON, que tem poder, não só o poder de polícia, mas sim poder para autuar essas entidades financeiras que não têm observado a legislação pertinente. Então, eu creio assim que nós, como representantes da comunidade, nós temos que estar atentos e cobrar realmente para que haja respeito, respeito ao ser humano acima de tudo. Essa é a minha palavra no sentido de nós nos mostrarmos mesmo contrário a essa prática tão revoltante que causa realmente indignação pelo descaso com que o ser humano é tratado. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rafael José Frabete. Solicitando ao prefeito que informe se existe um planejamento e qual a previsão para o asfaltamento da viela da rua Joaquim Freire.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, colegas, quem nos assiste pessoalmente e quem nos assiste virtualmente. O requerimento é até informativo, porque não sei se acho que o Paulo André também sabe dessa situação, ou se algum vereador mais, o vereador bacana, o vereador da Patrícia. A Joaquim Freire é aquela rua perto da sorveteria do Belo, e tem uma entradinha, que é uma viela que tem acho que 3 ou 4 casas no decorrer de cada lado ali. Aparentemente, no correio, pelo que eu analisei, cada casa tem seu número, né? Está tudo regulamentado.
E fui buscar informações onde aquela área foi doada ao município para que, que procedesse, então, as melhorias, né? Asfaltamento, iluminação e tal. A pessoa que me procurou disse que isso há mais de 30 anos já vem pedindo, e 40 anos que vem pedindo e não tem a resolução, né? Então, o requerimento vem embasado nesse sentimento dos moradores que ali estão, que pagam imposto, e saber se o asfaltamento daquela viela está em um planejamento do município. Não estou falando que precisa ser para agora, mas saber se existe, né, um planejamento. Porque acredito que quando chove ali, a situação ali é complicada. O cara, para sair de casa, pisa no barro.
Se permite uma parte, vereador?
Sim,
vereador. Inclusive, eu tenho bastante amizade com o pessoal que reside ali naquele local. Tá? Eu nasci e me criei na Vila Rebelo, eu sei bem onde é o local que você está falando. Ele fica ali perto da casa da dona Dirce. A família Limpo mora ali, verdade, há mais de 30 anos. Inclusive, ali pertence ao município que tem que asfaltar aquela parte? O senhor pode me esclarecer? Sim?
Eu acho que na época que foi feita a doação, justamente o acordo era esse, né? Que para asfaltar não podia ser particular, né? Então, talvez uma contribuição de melhoria, né, para o local, desenvolver uma contribuição de melhoria para que asfaltasse, para realmente... Porque vai valorizar o imóvel, vai ter a melhoria do local. Então, o requerimento vem nesse teor, para saber se existe um planejamento, se tem como fazer o asfalto, se tem como fazer a iluminação e se existe também a possibilidade de passar um prazo para que isso aconteça.
Senhor, última parte, vereador.
Vontade, vereador.
Bom, só queria salientar que há 30 anos atrás não existia essa lei, né, que os loteadores, quando fazem o seu loteamento, o seu empreendimento imobiliário, né, hoje tem uma lei que eles têm que entregar com toda a infraestrutura. E quem paga é quem compra o terreno, entendeu? Que isso daí já está dividido na conta. Então, há 30 anos atrás não existia essa lei. Então, o pessoal fazia os loteamentos e quem asfaltava e dava a infraestrutura era a prefeitura, entendeu? Então, por isso que eu acho que não deve, quando fez o acordo, não deve ter sido asfaltado pela prefeitura. Hoje, talvez... Por emenda parlamentar, né? Eu acho que, de repente, você conseguir uma verba, não sei se a prefeitura tem esse dinheiro no erário, né? Mas talvez com alguma emenda parlamentar você possa conseguir o asfalto ali para aquele local.
Uma parte, vereador?
À vontade, vereador.
Então, lá acho que está fácil de até fazer um calçamento lá. Não precisa nem ser asfalto pelo tamanho.
Broquete, né?
Isso, broquete. Acho que é bem pequeno ali, né, o vereador?
Eu acho que, independentemente da forma que for feito, se for um asfalto, se for paralelepípedo...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu acredito que se assentar uns bloquetes ali, vai resolver acho, praticamente 90% do problema. Porque assim, quando chove ali, desce tudo para a rua. Você entendeu? Aquilo lá vai até para dentro das residências.
Bloquete é aquela pedra...
Isso, aquele paralelepípedo que a gente fala, né? Isso, ele mesmo.
Mas eu acho que seria uma boa opção, inclusive.
Sim,
acho
com certeza.
Mais barato e pode ser aplicado, talvez,
no
próprio município. Vou procurar saber, vou me informar com a prefeitura, porque acho que, por mais que não existia lei ou não, é 40 anos de espera, né? Então, o pessoal ali paga imposto assim como a gente, então acho que é o mínimo de conforto que eles podem ter, até na iluminação, que fica escuro ali, que eu fui durante a noite lá, eu fui chamado e fui durante a noite lá, realmente... É muito escuro, então é um requerimento e eu vou conversar pessoalmente também com o secretário da pasta para saber se existe ali uma maneira de a gente fazer um planejamento para isso aí. É óbvio que a gente, sabendo como o vereador Bacana bem colocou, as condições financeiras não são as que nós gostaríamos que fosse, mas se tiver um planejamento para que seja feito nesses 4 anos, para quem esperou 40... Acredito que vai vir em boa hora. Isso, obrigado.
Me permite uma parte, vereador?
Permito, vereador.
Também lembrando que tem aqueles pedacinhos de ruas ali no Frei Aurélio, né? Que também são pedaços pequenos de menos de 50 metros, que seria interessante, a mesma ideia que o vereador Fábio colocou. São todos pequenos pedaços de rua, né? De colocar os bloquetes ou até mesmo uma emenda parlamentar para atender todos esses pedaços, né? Que são pequenos pedaços.
Eu acredito, vereador, que ali não vai nem necessitar. Acho que vai... Pode ser que seja asfaltado antes disso ainda. Acho que já tem planejamento, mas para não falar besteira aqui, vou me informar melhor. Depois passo na próxima sessão, vereador. Você fala o final da Melquides Neri, continuação da Melquides Neri, né?
Sim.
Boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Rafael José Frabete. Solicitando ao prefeito que informe se há o planejamento para proceder o recapeamento da rua...
Desculpa, é isso? É o recapeamento, né? É isso? Está certo? Aqui de cima foi...
Repetindo, novamente. Solicitando ao prefeito que informe se existe o planejamento e qual a previsão para o asfaltamento da viela Joaquim Freire, já foi dito, né? É o requerimento 277 agora, Pedro. Presidente, do vereador também, Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe se há o planejamento para proceder o recapeamento na rua São João.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, colegas edis, quem nos assiste pessoal virtualmente. Esse requerimento eu subi só para fazer uma explicaçãozinha que acredito que o chefe da pasta, né, ele está tendo alguns problemas com a operação tapa-buraco, né, que tem rua que a operação tapa-buraco não vai adiantar, né, que vai ter que fazer o recap realmente. E aí sim a gente precisa saber o planejamento disso, se isso pode acontecer, se isso não pode acontecer, quando que isso pode acontecer, se tem um planejamento para daqui quanto tempo. Então, visitei pessoalmente através de um requerimento de um morador e observei que realmente essa rua, o tapa-buraco, seria enxugar o gelo, né, tapar o sol com a peneira, porque o desnível de asfalto, asfalto antigo, asfalto novo, asfalto de 5, 10 anos, esse degrau que causa na pista ali, acho que tirou totalmente a segurança da pista. Para quem transita de bicicleta e carro, tem uma estabilidade maior, mas bicicleta e moto ali é até perigoso, né? Então, eu só subi para explanar que, perguntando de recap e não de tapa-buraco, é por esse sentido, que tem rua que acho que o tapa-buraco não vai funcionar. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao Conceb Slago que envie a esta Casa de Leis o balanço da arrecadação do primeiro trimestre 2017.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Na ementa, nós não temos o requerimento completo. E, na verdade, todos nós sabemos que o Conceb Slago é quem administra os pedalinhos do Lago Artificial. E, na semana passada, o vereador Antônio Franco dos Santos apresentou um projeto aqui sobre prestação de contas de entidades. E, naquele momento, eu comentei o artigo 69 da Lei Orgânica, que diz justamente isso, as entidades que recebem recursos ou aquele que explora de um lugar onde é público, né, e de lá acaba tirando dinheiro, né, ele deve prestar contas à municipalidade. E, portanto, então, eu gostaria de saber por quê. A gente sabe que, graças a Deus, o lago é um lugar muito bem cuidado aqui em Garça. A gente percebe isso de forma muito clara. Porém, muitas pessoas reclamam e questionam quem é o responsável, o Conceb ou a prefeitura. E o questionamento maior é sobre os banheiros daquele local. Então, eu gostaria de ter esse balanço, né, em mãos, para a gente saber quanto que eles estão arrecadando e o que vem sendo feito com esse dinheiro. A gente sabe, claro, que tem a manutenção, né, dos pedalinhos, isso requer também um cuidado e acaba também gerando custos. Mas, obviamente, que sobra. Nós já vimos no passado, o pessoal colocando
é que eles investiram em compras de equipamentos de segurança, só que aqui para a Câmara nunca chegou nenhum balanço do Concebes. E é esse o teor que eu peço e gostaria que a Câmara passasse a receber isso de forma trimestral. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em discussão, o requerimento. Perdão. Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito municipal informar a quantidade de pacotes de fralda que foram adquiridos e distribuídos no primeiro semestre de 2017. Primeiro trimestre de 2017. Desculpa.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar por qual motivo os servidores municipais não utilizavam equipamentos de proteção quando realizaram recentemente a roçagem próximo ao Corpo de Bombeiros.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu fiz esse requerimento, mas no mesmo dia também procurei o setor competente. Porque o que aconteceu? Quando eles estavam fazendo a roçagem ali próximo ao Corpo dos Bombeiros, um munícipe que me procurou, ele passou com seu veículo, estaria com um carro, o vidro aberto, e até está dentro do meu carro, depois se der tempo ainda hoje eu pego e posso mostrar para os senhores. E ele acabou sendo atingido por um pedaço de plástico que sai dessa máquina que vai fazendo a roçagem. E por sorte, essa pessoa que me procurou usa óculos, então acabou não atingindo o seu olho. Bateu no óculos e caiu dentro do veículo. Então ele me levou. Obviamente que no mesmo dia eu tinha que procurar, porque a gente sabe que poderia acontecer um outro acidente e uma pessoa se ferir. E ainda no mesmo dia, eles já estavam fazendo a roçagem ali do bombeiro, eles terminaram, né, até eu também ir até o local, e depois já estavam ali nas proximidades do SEV todos, funcionários estariam já, então, com os equipamentos de segurança para eles e ainda com essa tela de proteção que já deveria estar sendo usada antes, para que não atingisse os veículos. Então, o questionamento é bom a gente estar fazendo e lembrando que sempre isso se faz necessário. Então, não só fazendo esse pedido agora, né, mas que para os próximos trabalhos isso continue acontecendo. O pessoal vem trabalhando constantemente, nós temos até um cronograma, então que sempre utilizem esses equipamentos. Depois, então, quando tiver nos 5 minutos, eu vou até o carro e pego essa parte que atingiu o motorista. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informações sobre o registro de ponto dos servidores municipais que realizam serviços em local não específico diariamente, como serviços gerais, jardineiros, servente, pedreiros e etc.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito municipal que envie a esta casa de leis cópia dos últimos empenhos feito para a compra de fraldas, seringas, cestas básicas e tiras de teste para glicemia.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. A gente sabe que muitas pessoas têm procurado os vereadores pedindo fraldas, pedindo cesta básica e muitos não vêm sendo atendidos. Então eu fiz esse pedido para que encaminhe aqui à Câmara esses empenhos, né, do que compraram nesse primeiro trimestre e o que a Prefeitura comprou no primeiro trimestre do ano passado, para a gente estar comparando, né, se a quantidade é semelhante. Sabemos que praticamente já estamos há um ano com essa crise que infelizmente deixou muitas pessoas desempregadas, então eu não sei se o valor hoje continua igual e deveria ser aumentado, né, pois muitas pessoas carentes hoje estão batendo nas portas das entidades. Nós temos aqui hoje na Câmara, por exemplo, o Samuel, que tem o seu grupo, Amigos da Comunidade. Hoje eu pude até ver também um vídeo que o Samuel postou, dizendo exatamente isso, né, que as pessoas estão precisando, estão procurando e muitas não estão sendo atendidas. E além dessa sua postagem, Samuel, eu vi também, ainda em rede social, além de reclamações, né, de pessoas que estão pedindo e não estão conseguindo, e aqui na Câmara, vocês também, vereadores, alguns já comentaram, me recordo do Pedro, não sei se algum outro vereador, mas que a Prefeitura, ela iria fazer um controle em específico sobre a cesta básica, que a distribuição seria junto com as entidades, ou seja, aquela pessoa que pega uma cesta básica da prefeitura, que pega uma cesta básica no Lar Meimei, que pega uma cesta básica dos vicentinos, então com esse controle, eles não iriam dar a cesta para a mesma pessoa. Eu acho que isso é importante sim, porque muitas pessoas acabam ficando sem cesta. Um outro ponto é que tem gente que pega a cesta, ganha um mês, aí fala, ó, no outro mês não tem cesta. Você volta, pegou em janeiro, volta só em março.
Permite uma parte, vereadora?
Sim, claro.
É, realmente, esse fato que você está passando é verídico. Eu pude acompanhar uma situação dessas há pouco tempo, tá? A família pegou uma cesta da prefeitura, pegou uma do Lar Meimei e pegou uma da instituição lá do Lar dos Velhos, que atende também. Quer dizer, isso não é justo, né? Eu acho que seria muito interessante, sim, que fosse feito um acompanhamento. Porque a pessoa pega três e o outro fica sem nenhuma. Quer dizer, é com uma situação bem complicada também, né? Eu estou de acordo, sim.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Infelizmente, aquele requerimento que eu coloquei, a resposta não foi satisfatória. Foi colocado que a prefeitura está aberta para que as instituições procurem e tal, mas eu acredito que o único que tem capacidade de organizar, de colocar gestão nesse trabalho em rede das instituições e também das associações que trabalham com assistência social, é a prefeitura. Se a prefeitura não encabeçar, acredito que nem outra instituição vai. Concorda?
Eu espero que isso aconteça, né, que a gente tenha esse cadastro e que mais famílias possam ser contempladas. Uma outra dúvida que eu fiquei, estou fazendo requerimento para a gente estar recebendo esses empenhos, é que a semana passada, um voluntário de uma entidade, ele me disse que a prefeitura estaria indo na entidade pegar a cesta básica também para distribuir. Então, eu não sei se isso é verídico, ainda vou conversar pessoalmente com a Márcia Praxedes para saber, porque daí fica muito difícil, né? A entidade, ela socorre o poder público, então ela chega aonde o poder público não chega. Mas se a prefeitura também estiver pedindo socorro das entidades, aí fica muito complicado. Então, vamos aguardar esses empenhos para que a gente possa, né, comparar os dados, ver essa estatística, mas...
A vereadora permite uma parte?
Sim, vereador.
Falando sobre o requerimento do presidente com relação a organizar, né, esse cadastro das pessoas, acho que é bem simples fazer isso. É só cada entidade pegar a relação de pessoas, né, que eles fazem essa distribuição, né, cada entidade, se for lá levar essa relação para assistência social, com telefone e tal, eu acho que aí é simples de organizar. Porque você tem que ter o nome das pessoas, né, que recebem, né,
Porque se a entidade dá, ela tem que... Bom, pelo menos penso eu que tem que anotar para quem deu. Deve ter um nome, um
controle,
endereço.
Né?
Então é simples, é só levar a relação para a Secretaria do Bem-Estar Social e ali junta com a relação deles e acredito que dá para organizar. Acho que é simples, pelo menos no, se tiver a relação das pessoas. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim, só um minutinho, o Pedro já tinha pedido, Rafael, já passo, sim.
Só para complementar o que o vereador colocou, eu também acredito que seja simples, bacana. E o ganho que a prefeitura e nossa cidade, principalmente as pessoas necessitadas, teriam, é muito grande. Eu pensei, e o intuito foi de colocar um sisteminha, onde que, por exemplo, os vicentinos, as igrejas evangélicas, as espíritas, entrem lá com o seu login e senha, o CPD mesmo da prefeitura pode criar um sisteminha simples desse, e coloca lá o cadastro da pessoa, pode ser por NIS, ou CPF, RG, tanto faz, endereço, e iria inibir essa situação de duplicar atendimento. Foi esse que foi o meu intuito quando eu fiz aquele requerimento, porém a resposta não foi satisfatória.
Mas eu acho que isso ainda vai acontecer, viu? Rafael, seu a parte.
Obrigado, vereadora. Eu acho que concordo com o que o vereador Bacana falou, no sentido que não é complicado. Mas discordo no sentido do que o presidente disse, que é a prefeitura que teria que encabeçar. Não que ela não desenvolva o trabalho, porém, o banco de dados de uma entidade, quem tem acesso é a entidade. Então, se a entidade elaborar um banco de dados, como o vereador Bacana disse, colocar o nome dessas pessoas, todas as entidades, e passar isso para a prefeitura, aí sim a prefeitura, né, poderia encabeçar e facilitar o serviço.
Uma parte, vereador.
Sim, Janete.
Eu fico muito preocupada com essa situação das pessoas pegando uma, duas, três. Eu penso que as cestas básicas, numa família onde tem quatro pessoas, cinco pessoas, normalmente a cesta básica, ela não dá para o mês inteiro. Então, eu acredito que deva ser até o desespero, né? Dela tá indo em outros lugares pedir para suprir a necessidade da sua família. Então, isso é muito preocupante. Está pior do que a gente pensa.
Né? Com certeza, Janete, com certeza. Pedro, seu aparte.
É uma parte, vereadora. Primeiro, eu moro numa rua que é um pouco afastada da cidade, então eu vejo também pessoas, às vezes, pegam a cesta básica e usam para outro fim, a não ser socorrer a família. E igual o vereador colocou ali, em relação às instituições que têm o cadastro, eu conversei com pessoas dos vicentinos, que é uma das instituições que mais ajudam as pessoas carentes hoje em Garça, fora a prefeitura, e eles disseram que estão totalmente abertos para a implantação e até acham que demorou para estar colocando esse tipo de sistema para trabalhar junto com eles.
Bem, então vamos aguardar nessa resposta da prefeitura sobre os empenhos para chegarmos a essa conclusão. Muito importante. E ainda como disse o Samuel hoje em sua postagem, o número de pessoas que estão indo na porta da casa dele vem aumentando. Isso vem aumentando com a gente também, porque nós somos procurados diariamente. O pessoal sabe onde me encontrar, não só em casa, né? Há anos que eu moro praticamente no mesmo local, e também onde eu trabalho, é um local fácil, né, de me achar durante praticamente quase todo dia. Então, tem muita gente procurando, muita gente pedindo. E é difícil quando você deixa, né, de poder socorrer o munícipe. Não é toda vez que você vai poder estar atendendo. Até porque, se for assim, você acaba tendo que estar doando, acho que 20 cestas, 30 cestas no dia. Porque praticamente, infelizmente, esse é o número de pessoas que estão me procurando. Eu acredito que na sua porta também, viu, Samuel? Cerca aí de 15 a 20 pessoas por dia, né? Pedindo remédio, pedindo fralda, pedindo cesta básica, pedindo essa fitinha de medir diabético, acho que faltou por um longo período aqui na cidade. Deise, você quer uma parte?
Sim, obrigada. Em relação a esse cadastro, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência, ela já está encabeçando esse levantamento das pessoas que realmente precisam. Então, já existe um cadastramento dessas pessoas que realmente precisam. Então, já está sendo encabeçado.
Então, já está meio caminho andado,
já
está
meio,
né,
caminho andado.
Agora, é só as entidades fazerem a parte deles, né, mandarem essa lista também. Eu tenho, assim, mais afinidade com o pessoal do Lar Meimei. Eu sei que eles têm essa lista, com os nomes, com endereços. Então, acho que está fácil aí de concluir esse cadastro. E,
inclusive, com as visitas social também, né?
Deu tempo, vereador. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Membros da mesa diretora, nobres edis, público que nos acompanha, tanto aqui pessoalmente como pela rede mundial de computadores. Antes de mais nada, eu gostaria de frisar o seguinte: toda a reclamação do povo é legítima. Toda a reclamação do povo é legítima. Ele tem que reclamar mesmo quando se sentir prejudicado. Mas eu estou aqui utilizando a tribuna hoje para tentar elucidar uma tentativa de falsificar a verdade, de mascarar a realidade, de esconder o que realmente está acontecendo. Não vou falar sobre cestas básicas, porque é um assunto que eu não me apropriei. Então, quando eu não estou por dentro do que está acontecendo, eu prefiro ficar quieto do que ficar comentando alguma coisa que possa causar algum tipo de desconforto ou até mesmo alguma informação que não seja verídica. Mas o tal requerimento 282 não diz respeito somente às cestas básicas. Diz respeito a outros itens, entre os quais as tiras reagentes para detecção de glicemia, que são as fitas para os diabéticos, e também seringas. Bom, primeiro, vamos falar das fitas. Me estranha bastante esse fato não ter sido levantado no ano passado, até porque, segundo a informação que me foi passada pela Secretaria de Saúde, esse problema também já aconteceu em novembro e dezembro. Ele se prolongou em janeiro, tem se prolongado. E aí, como já foi dito aqui, foi feita uma compra emergencial em janeiro. Concomitantemente a essa compra emergencial, ao mesmo tempo, foi verificada uma demanda, um crescimento muito grande da demanda. Isso tem o seu lado bom. Por quê? Porque tem mais gente com mais informações, tem mais gente tentando se cuidar melhor, ter uma saúde melhor. Esse é o lado bom, tá? Só que a demanda aumentou demais. Então, essa compra emergencial, como o próprio nome já diz, acabou não suprindo. Porém, na própria Secretaria da Saúde, conforme a informação que eu obtive, bastava. A pessoa vai até a unidade de saúde. Tem algum problema lá, não conseguiu? Entra em contato com a Secretaria de Saúde. É obrigação de quem trabalha lá passar esse telefone e entrar em contato. Inclusive, tem alguns exemplos que aconteceram e eu constatei, estive pessoalmente ao lado de mais dois vereadores vendo isso daí. Agora, vamos entrar um pouco na parte técnica dessas fitas, dessas tiras, porque a parte técnica não tem como discutir. A parte técnica, e isso não foi dito, tá? Não foi dito. Simplesmente foi falado que não haviam essas tiras, essas fitas reagentes para detecção de glicemia. Esse é o nome técnico. Foi dito que não tinham e que a prefeitura estava atrasando, não tinha, o povo estava ficando sem. Volto a dizer, toda reclamação de munícipe é legítima. Vamos deixar isso bem claro. Agora, o que não pode é ficar fazendo politicagem em cima disso. Porque eu tenho certeza que não foi falado para o povo o que eu vou falar agora aqui. Ó. É o seguinte, depois da compra emergencial, o que aconteceu? Foi aberta a licitação, tá? Pregão e tudo mais. Só que, toda vez que alguém se sente prejudicado, entra com um recurso. E o que acontece? Para aquela licitação, dá-se um tempo até resolver e continua. Então veio protelando. Por quê? Essas fitas são fabricadas por uma multinacional. Cinco letras. Roche, Roche. Só que a Roche, que é uma multinacional, transferiu a distribuição desse material para uma empresa que fica no estado de Goiás. Tá? Então, essa empresa lá de Goiás que faz a distribuição. A Roche fabrica. Por que que é a Roche? Porque a maioria dos aparelhos, ou praticamente a totalidade, é dessa marca. É da Roche. E esse material já é constatado como o melhor do mercado, praticamente 100% de utilização, enquanto os concorrentes, apenas 30% de utilização. Estraga muito, não dá o resultado, enfim, qualidade bem inferior. Só que o papel, a lei, não quer saber disso. Você não pode colocar lá, na licitação, que é da marca Roche, porque você vai estar direcionando. Então, o que acontece? O pessoal entra com recurso. Aí, independente, a lei não quer saber da qualidade. A lei quer saber do que está escrito, do que você tem que cumprir. Então, vai demorando. Por quê? Porque os concorrentes da Roche entraram com um recurso e não tem o que fazer a prefeitura. Tem que seguir a lei. Por isso, essa demora. Enquanto isso, vão ser feitas compras emergenciais. Para quem não sabe, hoje, ó, dia 3 de abril, estava previsto um pregão para compra de mais uma quantidade bastante significativa dessas tiras reagentes para detecção de glicemia. Só que aconteceu? Não. Mais um concorrente entrou com recurso. Mais um concorrente precou esse pregão. Então, o que acontece? Ficou para a semana que vem, até marquei o dia aqui, ó, dia 13 de abril ficou. Por quê? Porque teve mais um concorrente que entrou com recurso. Então, eu tenho certeza que essa parte técnica não foi dita. Por quê? Porque é muito cômodo chegar e falar, ó, culpa da prefeitura. A culpa é da prefeitura.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, Fabinho.
Diante de uma situação dessa, eu acredito que a população não deva pagar por isso. A gente até entende que a prefeitura enfrenta, tem esse enfrentamento técnico. Só que veja bem, não há nada que o vereador, aqui como representante do povo dessa casa de leis, possa fazer? Como denunciar no Ministério Público? Representar contra eles?
Olha, sabe o que deve ser feito? A população tem que cobrar quem está trabalhando nos postos, porque ninguém está ficando sem. Basta dos postos ligar lá para a secretaria. A gente teve algumas informações, alguns exemplos, eu em visita com mais dois vereadores, que quando foi feito isso, não ficaram sem. Mas são todos os funcionários que fazem isso? Claro que não.
Vereador.
Ainda mais funcionário, recentemente surgiu aqui mesmo um comentário, estava faltando papel higiênico. E depois vai cobrar o funcionário, o funcionário responde, eu esqueci de avisar a secretária. Depois o estrago já está feito. Quem que vai... Presidente.
Por favor, não é permitido se manifestar durante a palavra do senhor vereador. Tudo bem.
Posso pedir uma parte?
Por favor.
Olha, vereador Marcão, eu sei que tem um funcionário que passa e tem um funcionário que não passa, Mas a semana passada, em um dos casos, a pessoa se chama Maria Tereza Negrão, da rua Alcides Cação 154, do Jardim Mondrian. E ela, além de ter diabetes, ela também tem câncer de pâncreas. E ela precisava da seringa e da fita de diabetes. Eu não consegui, passei para Ana Lúcia Bes, que está aqui acompanhando a sessão, e também trabalha na Secretaria de Comunicação. E no outro dia, mesmo com a intervenção da Ana, essa pessoa não conseguiu. Então tem pessoas que, infelizmente, a população não tem culpa, nem nós vereadores, essa parte burocrática. Mas o que fazer então?
Bom, o que fazer é procurar a secretária da saúde, não a secretária de comunicação. Porque é ela que vai ter a resposta. É isso que eu penso, não vai ficar sem. Isso foi a garantia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Reginaldo Luiz Parente. Sessão do prefeito que informe quais as medidas têm sido adotadas com relação aos pacientes locais que necessitam realizar exames de ressonância magnética e tomografia, tendo em vista que os mesmos são realizados no Hospital das Clínicas de Marília. E existe relato de munícipe que necessitam dos referidos, que os equipamentos utilizados encontram-se quebrados há mais de 6 meses.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Novamente, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nós vereadores, população que nos assiste aqui no local e pela internet. A Constituição Federal, no seu artigo 196, preceitua o seguinte: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Já esses dias atrás, fui interpelado por um munícipe e ele me disse: olha, eu, mas o meu vizinho, mas... E aí ele foi relatando inúmeras pessoas que necessitavam desse tipo de exame, ou ressonância magnética, ou tomografia. Eu sei que existe um convênio entre a municipalidade e o Hospital das Clínicas de Marília para a realização desses exames, inclusive tem informações que a prefeitura paga mensalmente por esse serviço, só que, infelizmente, eles não têm sido prestados à altura da necessidade da municipalidade. Eu, como membro da Comissão de Saúde, eu não poderia deixar essa situação passar desapercebida. Eu acho que interessante é nós vermos essas, todos nós, de posse dessas informações, avaliarmos quais os caminhos que poderíamos tomar, adotar, oficiar a Secretaria Estadual de Saúde, para que realmente a gente possa sanar essa situação que tem afligido. E volto a dizer, para quem está com dor, para quem está necessitando de um remédio, para quem está necessitando de um exame, parece que a hora não passa. O dia não passa e é difícil, uma situação difícil. Como eu frisei aqui, quando se fala de saúde, o Estado tem que abraçar, o Estado tem que enfrentar a situação. Nós não podemos jamais ficar aqui criando paliativos para que as situações sejam proteladas sem solução. Então eu espero que com brevidade o executivo local proceda a essas informações para que a gente possa, de comum acordo aqui nesta casa, adotarmos posturas objetivando uma melhoria, objetivando sanar essas dificuldades que a população garcense tem enfrentado. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco de Santos Bacana, pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o vereador que antecedeu falou sobre alguns exames aqui, né, que o pessoal tem que ir até a Secretaria de Saúde, né, e lá tem um agendamento. Acho que a prefeitura paga mensal, mas ela paga, não é para atender toda a demanda, é alguns exames mensal, se eu não me engano, até falei com o vereador Paulo André ali, porque eu vou citar um caso que aconteceu no passado, né, de um amigo meu, porque ressonância, geralmente as pessoas têm problema no joelho, sempre está na fila para poder, né, fazer esse exame em Marília. Eu tinha um amigo que ele ficou 3 anos esperando esse exame, mas não é, porque tem uma ordem, tá? Não é a prefeitura que não quer fazer o exame. Eu estou só citando esse fato porque aconteceu com um amigo meu que jogava futebol. Então, assim, ele tem uma fila para fazer um atendimento, tá? Inclusive, não é só ressonância, é exame de coluna. Eu lembro que um outro amigo meu da Vila Cavalcante, ali da Bianópolis, ele chegou um dia para mim e estava assim, sem cor nenhuma, que ele tinha hérnia de disco e precisava de fazer alguns exames. E tem que aguardar, tá? Isso é uma fila de espera, é um cronograma, né? Não é só Garça, são todas as cidades. Então, só vim aqui na tribuna porque aconteceu esse fato, tá? Com um amigo meu no passado e ele esperou 3 anos para fazer o atendimento. E quando nós fomos na secretaria, inclusive o secretário era o Ari naquela ocasião, o nome dele estava já na frente. E daí, quando chegou lá, foi coincidência. Até o secretário falou, olha, o seu nome já está para ser atendido e encaminhou ele. Logo em seguida, ele foi atendido, mas porque tem uma ordem de espera.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Gostaria de frisar que o problema realmente não é local. O problema, a dimensão é maior. É que nós precisamos buscar os meios, né, para cobrar daqueles que são competentes a prestar esses serviços ou, no caso do governo do estado, para que municie os órgãos que fazem esse tipo de exame, né?
Eu entendo perfeitamente a preocupação do vereador, né? Mas essa preocupação é constante. Você citou até um artigo da Constituição, né, que dá o direito à saúde. Né? Se você pegar a Constituição inteirinha, você vê o tanto de direito que o cidadão tem e não é cumprido, tem que prender juiz, prender promotor, prender prefeito e assim por diante. Então a Constituição é o que fala do direito de todo cidadão. Ali está o direito. Mas eu não quero nem fugir do requerimento. A Constituição, ela só dá o direito, mas não... Mas, na verdade, os legisladores não cumprem nada do que está na Constituição. Ou cumprem muito pouco. Então, a gente tem que salientar e cobrar isso daí mesmo. Acredito que a gente vai cobrar. Agora, cumprir... Então, eu queria dizer para o senhor, vereador, a gente vai aqui bater realmente muito em cima disso. Mas eu garanto para você que os próprios legisladores não cumprem nem 10% do que está na Constituição. E outra, você vê o que acontece no país, né, que nós estamos vivendo no momento. Tá? Muita injustiça, não só com relação à saúde, educação, segurança, um descaso total, né, com o cidadão que paga os seus impostos. Então, eu só vim aqui para relatar para Vossa Excelência que aconteceu isso no passado, existe um cronograma de atendimento, que eu acho também, e não concordo com isso. Eu acho que deveria ter um atendimento muito melhor para as pessoas que realmente têm esses problemas aí. Mas, infelizmente, a gente esbarra nessa organização, que eu não sei de quem que é, se é do Estado ou se é da própria Secretaria de Saúde. Mas, enfim, a espera é longa, a espera é cansativa e quem está com dor realmente sente muita dor por causa desse tipo de atendimento, né, e dos poucos exames que são aí estendidos pela população aí que realmente
uma
necessita.
Uma parte bacana.
Pois não, vereador.
O ideal seria, nós da Comissão da Saúde, né, a gente podia batalhar para que Garça conseguisse fazer isso aqui em Garça. Porque a gente conhece tanta gente com esse problema, precisando desse tipo de exame, quem sabe?
Entendo, vereadora, mas como eu disse que a Marília, ela atende, eu acho, 68 municípios, então, não é, vereadora? 68 municípios, tá? Então, lá também, eles têm que fazer uma organização para atender a demanda de 68 municípios, entendeu? Então, de repente...
É um aparelho só, né?
Eu não sei quantos aparelhos tem, mas o que eu queria dizer, vereadora, é que isso daí, eles organizam
por 68 municípios, entendeu? Então, o atendimento é por número. Então, assim, como eu disse para a Vossa Excelência, são 3 anos que um amigo meu esperou para fazer uma ressonância e uma cirurgia logo em seguida. Porque você faz ressonância, traz o exame, depois faz a cirurgia. Então tem um encaminhamento, entendeu? E é 68 municípios que Marília atende, porque ele centraliza todos os recursos, o Estado manda um valor maior do recurso para que ele possa atender todas as 68 municípios. Mas enfim, requerimento do vereador é pertinente, né, concordo plenamente que a gente tem que amenizar, mas com esse tipo de organização eu duvido, né, que a curto prazo nós irá resolver o problema. Mas porém, estamos fazendo nosso trabalho, que é cobrar. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de estudos aprofundados para que sejam tomadas providências para evitar que ciclistas transitem pela parte interior da rodoviária, local de destinação exclusiva para os passageiros.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de realizar reparo na pavimentação asfáltica da rua Cesarino Cardinale, número 10, no Jardim Frei Aurélio.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, venho rapidamente à tribuna, apenas para comentar a respeito desse requerimento, que, como todos conhecem aqui, a dona Jurema, frequentadora assídua da casa, e ela é um exemplo de cidadania. Tá? Então, eu faço questão de citar isso aqui, porque durante muitos anos eu visitava a dona Jurema, conhecia a realidade ali, da rua onde ela mora, ali na última rua do Frei Aurélio. E no final do ano passado foi feita as obras, as galerias ali, ali naquele trecho, passou ao lado da casa dela. E essa obra, que foi importante, sem dúvida alguma, por conta até do asfalto, da Lagoas, todo aquele pedaço ali em cima, acabou danificando o asfalto bem em frente à residência da dona Jurema. Então, eu me lembro até, é importante a gente lembrar, quando você tem cidadãos que realmente fazem um trabalho pela comunidade, porque aquela área da casa dela é de uma preservação assim que é difícil você encontrar um cidadão que faz como a dona Jurema sempre fez. Ali tinha o canteiro dela, era tudo muito bem cuidado por ela. E com essa obra, acabou danificando muito aquele pedaço de em frente à casa dela. Então a gente sabe que as obras, a obra da passagem ali do Frei Aurélio para o Jardim Paulista, já está licitada, e eu recebi até a resposta do prefeito agora, que essa obra terá início agora em meados de abril, mas obviamente que esse trecho, a empresa vencedora da licitação, ela não vai fazer. Mas então eu estou solicitando ao setor de obras da prefeitura que dê uma atenção especial e conserte ali, não é nada difícil de se consertar, né? A gente sabe que as obras vão inclusive passar em frente à casa da dona Jurema ali, que é o calçadão que está na licitação. Mas a gente pede, então, uma atenção do setor de obras da prefeitura para que possa reparar com maquinários próprios e material próprio para que fique em ordem e, sem dúvida alguma, o trecho inteiro vai ganhar, porque, sem dúvida alguma, a dona Jurema continuará fazendo o trabalho que fazia antes e o bairro todo, aquele pedaço, só tem a ganhar com isso. Então, fica aqui o meu pedido ao setor de obras da prefeitura para que olhe com carinho para esse trecho. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informar se a vigilância sanitária atua em conformidade com os os protocolos do Ministério da Saúde.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que instale luz no poste já existente na Avenida das Rosedás, próximo ao número 18. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que proceda ao conserto da iluminação na Praça Tancredo Neves. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que proceda ao conserto da iluminação da Avenida Manuel Joaquim Fernandes, pois no período noturno o local está ficando escuro. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceder à substituição da árvore localizada na esquina da Rua Lagoas com a Carlos Ferrari, de fronte a Caicá Vidros. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao presidente da Câmara Municipal de Garça que estude a possibilidade de homenagear o senhor José Reis da Paixão com a comenda Zumbido dos Palmares. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que proceda a limpeza com maior periodicidade nos banheiros do lago e da rodoviária, pois os mesmos estão com odor insuportáveis e vários munícipes têm reclamado. Do vereador José Luiz Marques, sugerindo ao prefeito que efetue o corte de árvore na rua Brás Cubas, de fronte ao número 17, pois as raízes da árvore estão destruindo as tubulações de esgoto da residência, bem como causando danos na calçada. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda estudos para fixação de sentido único na rua Prefeito Durval Alves de Souza, atendendo assim os anseios dos munícipes da referida via pública. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda a necessária fiscalização ao acentuado aumento no número de animais soltos, pastando em terrenos ou vias públicas nos bairros São Rafael, João Paulo, Imperador, Sol Nascente, Taquio Toyota. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que determine ao setor competente para que proceda a capinação e limpeza no local indicado, a fim de evitar a proliferação de animais peçonhentos, restaurando assim a qualidade de vida dos munícipes da região. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que insira no cronograma curricular dos alunos palestras sobre a proteção aos animais e que nas festas juninas realizadas nas escolas disponibilize espaço para que as ONGs coloquem animais para adoção. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize o recapeamento ou operação tapa-buracos na rua Tapajós.
Determina um encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal.
Moções. Do vereador Marcão do Basquete, congratulações e aplausos à excelentíssima senhora deputada Rita Passos pela gestão feita junto à Secretaria Estadual de Saúde, visando a intercessão junto à Agência de Desenvolvimento Paulista para refinanciamento de recursos já amortizados pela Santa Casa de Garça, visando a utilização do mesmo para saneamento do passivo do Hospital São Lucas, pedido prontamente atendido por aquela pasta.
Em discussão, a moção. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Em votação, a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a moção. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversas procedências.
Da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, encaminhando a prestação de contas referente ao repasse da Lei Municipal número 5.110/2017 no valor de R$ 250.000. Do SAI, 5/2017, encaminhando a prestação de contas do exercício financeiro de 2016. A íntegra desses documentos encontram-se disponíveis na Secretaria dessa Casa de Leis.
Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por prazo máximo de 10 minutos, cada orador. Lembra os senhores vereadores que o prazo para inscrição de explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido ao vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet. Dois assuntos que eu tenho para tratar aqui. O primeiro, eu gostaria de parabenizar ao senhor prefeito, né? Eu fiz um requerimento há um tempo atrás, o requerimento 172, solicitando para que fosse feita a manutenção dos extintores de incêndio das escolas, tendo em vista que algumas escolas estavam com os extintores vencidos. E a resposta veio positiva, que a requisição já foi efetuada no dia 17/3 e, posteriormente, todos os extintores estarão regulares. Agradeço, então, ao senhor prefeito por essa manutenção que será feita nos extintores aí para a segurança das nossas crianças nas escolas. Segundo assunto, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que me procurou, como também procurou demais vereadores aqui que eu tenho informações, em relação às casas do CDHU, ao qual foi conseguido na gestão FANECO em 2012, se não me recordo, e que está para sair agora. São 200 casas, 150 casas aqui em Garça e 50 em Jafa. Solicitei a seguinte informação do senhor prefeito. Qual a previsão para a abertura das inscrições para o sorteio dessas casas, devido à quantidade de pessoas que estão preocupadas, estão ansiosas para a abertura dessas inscrições? E a resposta do requerimento foi: em atenção ao contido no expediente supra, juntamente com o presente cópia do expediente subscrito, pelo secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, contendo as informações pertinentes, esclarecendo que o município possui e autorizou para a construção a fase seguinte, seria a assinatura do convênio. E de acordo com a visita deste prefeito à CDHU, à Secretaria de Habitação do Estado, não há verbas para o ano de 2017. Então, acredito que, infelizmente, por enquanto, as inscrições das casinhas não serão abertas devido não ter verba para o ano de 2017, segundo a resposta do senhor prefeito João Carlos. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos de presidente.
Eu vou consultar o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Eu vou usar os 10 minutos para falar de algumas respostas dos requerimentos aqui. Enfim, eu poderia deixar de usar. Bom, primeiro eu queria falar que eu fiz outro dia um vídeo, né? Até não coloquei aqui, peço desculpa ao pessoal responsável lá, que o tapa-buraco, né, estava sem o piche, né? Então ficou tudo solto, né? E daí o secretário me ligou falando que ele estava fazendo um trabalho diferente do que fazia antes, que eles colocavam primeiro o material, depois o piche, enfim. E realmente eu pude constatar hoje, né, que tem um rolo novo, né, na cidade, que é um rolo que fala, né, acho que é rolo, aquele bem pesado, né, compactadora, né, é um rolo compactador, então, só para... Obrigado, vereador. E realmente o serviço está sendo bem feito, né, eu moro ali no Jardim Brasil, o pessoal está acabando ali, e realmente ficou de muita qualidade. Então, eu estou aqui para salientar, né, que realmente o secretário me ligou, preocupado, e arrumou o serviço, né? E ficou muito bom. E agora a gente vê que o material, né, é o ideal para que faça o serviço de tapa-buracos. Fiz um requerimento também, perguntando se tinha possibilidade de asfaltar um pedaço da rua Neuquides Neto, que é um morador lá que veio pedir para mim. E a resposta está aqui, ó, que o secretário informa que esse trecho será, então eu quero que conste em ata, tá? Que será incluso na próxima etapa, provavelmente em 4 meses. uma vez que esse cronograma foi herdado da gestão anterior. Então, o que ele quis dizer é que tem um cronograma e eles precisam cumprir esse cronograma, que em 4 meses será asfaltado. Eu também fiz um requerimento sobre falta de vagas em creches, né? Que algumas pessoas me procuraram e a resposta está aqui, que a Secretaria de Educação, né, informa que a respeito da capacidade física de nossas unidades escolares, né, e ampliar a quantidade de salas, né, com a abertura de novas turmas para suprir a necessidade dos munícipes, que já fizeram o cadastro inicial para a creche e estão aguardando por uma vaga para seus filhos. Para esta ação, além de espaço físico, necessita de contratação de recursos humanos, né, ou seja, professores e funcionários, considerando que existe um tempo legal para efetivação de funcionários, pagens ou serviços gerais, do último concurso, de 30 a 60 dias após a convocação para assumir o cargo. E que para a contratação de professores, a secretaria está com um processo seletivo em andamento e que levará média de 30 dias para ser concluído. E comunica que a municipalidade está tomando as medidas cabíveis para atender a necessidade do município. Então, a resposta veio, então, é fato mesmo que existia, né, que existe essa procura mesmo e que não foi suficiente, mas que a secretaria já está tomando as devidas providências para sanar esse problema no município. Então, gostaria que constasse em ata também. Sobre os animais de ruas, né, eu participei de uma reunião que foi discutido várias ações que vão ser tomadas com relação aos animais abandonados, né? E teve uma reunião muito legal, muito interessante, houve algumas discussões, né, com algumas ONGs do município que fazem esse trabalho. E tá andando as conversações, espero que possa, né, chegar num consenso para que a prefeitura, junto com essas organizações, faça esse trabalho e diminua esse problema no município, que é dos animais abandonados, com relação à castração, vacinação e outras coisas mais. Bom, queria aqui aproveitar, eu fiz uma indicação, gostaria de agradecer aos vereadores, né, que é uma comenda, né, é uma homenagem que a gente faz à comunidade negra no nosso município todo ano. E o Julinho, o ex-vereador Julinho, é o autor do projeto, né, e a gente já tive uma oportunidade, como vereador, de homenagear várias pessoas, né, do nosso município, que é a comenda Zumbi do Palmares, né. E conversando com algumas pessoas do meio, né, eu acabei conversando com o autor do projeto, com outras pessoas também que já fez essa homenagem, e citei o nome do Paixão, né, todo mundo conhece o Paixão lá da Vila Cavalcante, ali da Labianópolis, uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade, né, e muito bem relacionado aqui, já uma pessoa que tem uma história aqui no nosso município, e eu acabei indicando ele e foi aceito pelos companheiros aqui da casa para receber essa homenagem. Eu acho justa, né? Uma pessoa boníssima, né? E que sempre, né, está aí presente no meio da nossa população. Vai representar muito bem, eu acho que é interessante, né, a gente fazer essa indicação. E nos próximos anos, né, as pessoas que queiram indicar alguém, né, aproveite para que não deixe morrer essa tradição que já é da nossa Câmara Municipal aqui, desde quando fez o projeto, a gente começou a fazer essa homenagem, por sinal, foi muito bonita, e as pessoas saem realmente, né, aqui com seus familiares e com toda a população, saem, né, com o ego mais elevado de ser reconhecido. Eu acho que isso é interessante, a gente fazer essa homenagem. Bom, gostaria de dizer que na sessão passada a gente teve alguma discussão com o vereador Paulo André, que não deixa de ser uma pessoa que a gente aprendeu, né, a respeitar também, né, não só por ele ser um vereador, mas também por a gente ter uma afinidade também. A gente teve alguns embates políticos aqui nessa Câmara, provavelmente vai ter muito mais para frente, né, espero que não tenha, mas se tiver também, né, eu estou falando isso porque aqui é uma casa de debate, né, a gente tem que respeitar. Queria dizer que eu citei algumas coisas aqui na sessão passada, como você também tem seu posicionamento a respeito. Respeito seu pai também, né, que foi o prefeito aqui do município. Tive alguns problemas políticos com ele, não pessoais, tá? Quero deixar bem claro com isso, né? Ele teve sua gestão aqui, foi 4 vezes prefeito, né?
e tenho certeza que ele fez o melhor e também, né, deixou algumas coisas a desejar, e a população cobra isso e vai cobrar sempre, não só do ex-prefeito, como dos próximos prefeitos que virão, desse que está na situação. E também a gente está aqui para fazer as críticas construtivas. Quero dizer que, queria relatar isso, que é com muito respeito, não quero, em maneira alguma, né, falar de alguém que não pode se defender aqui, entendeu? Então, quero deixar registrado aqui que as críticas que eu fiz aqui na gestão passada foi quando o ex-prefeito estava na gestão. E eu não quero citar o nome dele em momento algum aqui na tribuna, até mesmo porque ele não está no mandato hoje. Então, quero deixar bem claro isso para o vereador Paulo André, tá? E que eu não agi com desrespeito a vocês. Sei que você fez uma crítica sobre o projeto, eu acatei, porém, também teci alguns comentários que gostaria que deixar isso daí já esclarecido, né? Aqui nessa tribuna. Houve até algumas montagens no Facebook, né, tinha brigado e tal, que isso não é verdade, tá? E jamais, né, e jamais iria brigar com o vereador assim, sair nas vias de fato, porque eu acho que esse não é o intuito da Câmara. A gente pode discutir aqui alguns posicionamentos, e isso deve ser feito com muito respeito. Então eu gostaria de deixar bem claro isso daqui, né, hoje na tribuna, porque existe muito comentários aí e as pessoas gostam de realmente mudar, né? Mudar os fatos. E isso é boato, né? E o boato, às vezes, começa de um jeito e termina de um jeito muito maior. Então, gostaria de salientar aqui, né? E dizer que espero que isso aí seja superado e que as coisas fiquem no passado. E que o presente aqui é que a gente possa estar cobrando com muito respeito também o Poder Executivo para que a população tem os seus problemas resolvidos. Essa é a função da Câmara. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, a mesa que compõe, os nobres amigos de trabalho, a população que nos assiste e aos internautas. Bom, eu estou subindo aqui para algumas respostas que eu recebi e também vou falar a respeito do requerimento que foi lido hoje, o 282, que fala sobre medicamentos e outros itens. Bom, eu não estou satisfeito, tá? Me perdoem, nada particular com ninguém, mas sim com a população. Nós temos um grande compromisso, que é atender a população, tá? Então, eu gostaria de deixar bem claro que nós vamos acompanhar, eu gostaria que os vereadores também estivessem todos indo nos postos de saúde, na Secretaria de Saúde, e vamos cobrar sim. Independente da empresa que não entregou medicamento, eu acredito que nós devemos tomar providência. E, se possível, for ingressar com uma ação no Ministério Público. Tá? Eu não acho justo a população pagar por isso. Bom, eu gostaria de agradecer ao senhor prefeito, tá? Foram atendidos alguns requerimentos meus, tá? Operação Tapa Buraco, que passou ali no Jardim Frei Aurélio, tá? Estão de parabéns, trabalho bem feito, tá? Demorou, mas ficou bem feito. E nas ruas, primeiras ruas de cima para baixo, nas primeiras. Do final não. Não mexeu. Bom, mas assim, voltando. E também agradecer pela limpeza de alguns locais que eu tive verificando, tá? Também foram requerimentos que passaram por essa casa. Bom, eu fiz alguns requerimentos aqui, pedindo quebra-mola na rua... Só um minuto. Bom, de todos os pedidos de quebra-mola que eu fiz, tá? Não obstante o pequeno prazo de tempo da gestão 2017-2020, notadamente, a ausência de planejamento aplicado ao trânsito de Garça. Certifique-se a possibilidade de implantação de lombadas conforme solicitado por Vossa Senhoria. Bom, a resposta aqui está dizendo o seguinte, que não tem previsão, tá? Bom, eu só gostaria de deixar registrado que o meu pedido foi feito. E que o morador, vou entregar isso nas mãos do morador, porque não é a primeira vez que entro com esse requerimento pedindo a colocação de lombada nesse local. Bom, foi questionado também um requerimento perguntando sobre o funcionamento das creches. Aqui o requerimento está dizendo o seguinte, que em atenção contida no expediente supra, informamos que o horário atendido ao funcionamento das creches está em fase final de levantamento. Já se sabe o número de famílias necessitadas desse serviço, passando agora a adequação das quais creches terão serviço à disposição em função da necessidade. A previsão de funcionamento ainda não tem data definida, mas a intenção é que se tenha a disponibilização ainda este semestre. Bom, então vamos aguardar mais esse semestre, né? A resposta é que esse semestre sairá o horário de funcionamento das creches.
Vereador, me permite Sim. uma parte?
Sim.
Em relação a esses requerimentos que o senhor colocou de quebra-molas, eu fiz um bem parecido para estar colocando alguma coisa no tipo ali no Jardim Paineiras, na Caviúna, com a Avenida Paineiras. Lembrando que ali tem um cruzamento de quem vem da Avenida Paineiras com quem desce na Caviúna, que já foi até... teve até um acidente fatal lá, que infelizmente meu amigo Alex perdeu a vida ali.
Sim.
E a resposta do requerimento foi igualzinho.
Então, e a população fica à mercê do planejamento. Sim, então, sim. Eu acredito que esse planejamento tem que ser tomado imediatamente, uma certa, um certo olho aí de desespero, porque é perigoso. Uma vida não tem volta, né, depois que vai embora. Bom, em atenção, aqui, ó, o requerimento de escoamento da água da rua lá do lago, que eu pedi que fosse feita uma providência ali, porque quando chove, o lago alaga todos os trailers. Eu sei que aquilo ali não tem que ser tomado uma atitude da noite para o dia, mas a resposta que está aqui é que o secretário municipal de obras e serviços informou que as citadas ruas não se cruzem. Que jeito? Então eu não sei. Fica aí a minha pergunta, eu queria saber o que ele vai fazer. Não que as ruas não se cruzem, eu não entendi a resposta do setor de obras, tá? Peço desculpa pela minha ignorância, mas eu acredito que a população também não entendeu. Né? Em atenção contido... Expediente, supra, o secretário municipal de obras e serviços informou que as citadas ruas não se cruzem. Bom, aí fica difícil, porque ali as ruas todas se cruzam, tá? E a gente precisa resolver a situação. Se for necessário abrir a rua do lago inteirinha, meio de semana, e arrebentar tudo, vamos meter o pau naquilo lá, tá? Porque é urgente. Bom, a respeito da resposta dos trailers que eu pedi três semanas atrás, se fosse feito ali um recuo. Aí me deram uma resposta que eu achei que isso daqui foi ironizar o meu questionamento. Me desculpe a resposta, tá? Mas eu achei isso aqui uma resposta, me perdoa a expressão, muito... Nossa, cara, não tem palavra, péssima. Dizendo que teria que arrancar alguns pés de cerejeira. Cara, fora de cogitação. Nós temos um terreno ali na frente, estudava-se a possibilidade de que... estreitasse aquela rua, agora arrancar pé de cerejeira, pelo amor de Deus, né? Para com isso. Bom, gostaria de parabenizar o Hospital São Lucas, tá? Que nos disponibilizou aí a prestação de contas, tá? Parabéns aí à nova administração, que continue levando a sério o trabalho do hospital, tá? Eu gostaria de agradecer mesmo. A respeito das prestações de contas das despesas, eu fui comunicado pela Prefeitura Municipal de Garça que o site está com problema, tá? Mas que já estão tomando as providências cabíveis. Então, isso é muito bom, porque a população tem que ter conhecimento na íntegra, né? Do que está sendo gastado, do que está sendo feito com o dinheiro público. Bom, e é só isso que eu tenho a dizer a todos. Muito obrigado, desculpa a demora, mas eu precisava passar as respostas para a população. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Como senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de comentar aqui também alguns itens. Bom, em primeiro lugar, eu recebi uma reclamação hoje, por isso não foi... possível fazer um requerimento questionando, mas referente a mudanças no centro de fisioterapia aqui do município, que é administrado hoje, acredito eu, pelo Hospital São Lucas. O que acontece? Como todos devem se lembrar, principalmente os vereadores mais antigos aqui na casa, no final de 2015, início de 2016, a prefeitura retomou a fisioterapia. A prefeitura começou a administrar a fisioterapia que antes era gerida pelo Hospital São Lucas.
E o que acontece? Desde então, foram feitas alterações que beneficiaram e muito a população. Porque passou o centro de fisioterapia passou a atender por agendamento. Então, antes, o pessoal tinha que chegar às 5 horas da manhã para ser atendido às 10, às 11, era um problema. Então, foi mudado o procedimento e esse procedimento vinha acontecendo até sexta-feira. Tá? Até sexta-feira. Então, o pessoal era agendado. Mas, não sei detalhes a respeito de como isso aconteceu, mas todos os pacientes foram comunicados a semana passada de que a partir de segunda-feira, que é hoje, os pacientes passariam a ser atendidos novamente por senhas e SUS ficaria apenas com 2 vezes por semana e os outros dias para atender convênio do hospital. Então, obviamente, isso gerou uma série de reclamações dos munícipes, porque, sem dúvida alguma, é um regresso, né? Sem dúvida alguma, hoje mesmo, eu já tive informação, que pessoas já estavam novamente na frente do centro de fisioterapia às 5h30 da manhã, para conseguir ser atendido sei lá que horas. Certo? Então, eu vou fazer um requerimento para a próxima semana, questionando ao senhor prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, para que analisem novamente essa situação, porque quem banca, essa é a realidade, quem banca aquele centro de fisioterapia é o SUS, é a prefeitura. Não é convênio que banca aquilo lá, nós sabemos disso. Então, o SUS não pode, os pacientes do SUS não podem ficar prejudicados para beneficiar o pessoal de convênio, certo? Então, justamente por esses desacordos é que a prefeitura, lá no final de 2015, passou a administrar o centro de fisioterapia. Então, agora, tudo bem, se a administração municipal quer que novamente o hospital administre, mas que seja negociado de uma forma que os pacientes do SUS não sejam prejudicados. Porque da forma como está, sem dúvida alguma, eles serão muito prejudicados. Então, a gente espera que a Secretaria de Saúde se entenda com o hospital e reveja essa questão do agendamento. Porque, sem dúvida alguma, o agendamento é o melhor caminho. Lógico, demanda mais planejamento, demanda mais cuidados, mas, sem dúvida alguma, é a melhor forma de atendimento. Bom, em relação às casas do CDHU, houve uma resposta aqui do prefeito ao requerimento do vereador Pedro Santos. Eu estranhei um pouco a resposta, mas entendo que pode ter acontecido alguma alteração, porque, como eu disse aqui, no final de 2016, eu mesmo estive na CDHU e eu fui informado que a licitação para as casas de Garça da área próxima ao São Benedito, seria feito no primeiro semestre de 2016. As de Jaffa, não, mas as do São Benedito, sim, primeiro semestre de 2016. Então, é lógico, a gente sabe que o governo do estado pode ter alterado alguma coisa, mas a resposta realmente foi meio estranha. Então, eu também vou procurar os meus contatos, através dos meus contatos na CDHU, para saber o que aconteceu para que houvesse essa mudança de planejamento. Tá? Porque realmente, muito esquisita essa alteração. Eu recebi também hoje uma resposta de um requerimento que não me agradou, na verdade, em nada, que foi o meu pedido sobre o impacto financeiro daquela questão das funções gratificadas na área da saúde. Me foi informado que não há... Desculpa... Da educação. Ah, desculpa, tem razão. Da área da educação. Desculpa, eu fiz confusão aqui. As funções gratificadas na área da educação, para supervisão, coordenação e direção. Eles disseram que não há impacto financeiro. Espera aí, é óbvio que há impacto financeiro. Não é possível, não tem como você dizer que não há impacto financeiro com esse decreto. Então, não é questão de ficar batendo na mesma tecla, mas essa informação é importante. Eu vou fazer um novo requerimento agora, pedindo as informações para que eu mesmo possa calcular esse impacto financeiro. O dado que eu preciso é simples. Simplesmente, quantos professores de um cargo apenas estão ocupando cargos de supervisão, direção e coordenação, e aí eu vou conseguir, então, calcular o impacto financeiro. É óbvio que há impacto financeiro, né? Não tenho a menor dúvida disso. Nós recebemos aqui hoje também, na Câmara, um projeto que já começa a me preocupar um pouco. E eu vou adiantar aqui aos vereadores, que é a questão da celebração de termo de fomento da prefeitura com o Hospital São Lucas. A gente sabe que é necessário fazer esse convênio, mas novamente nós vamos entrar naquele mesmo problema da falta de prestação de contas dos anos anteriores aí, que muito provavelmente acarretará um parecer contrário da nossa Procuradoria Jurídica da Câmara. Eu vou aguardar o parecer, eu já conversei com o procurador, disse que através da Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos pedir um parecer para eles, eu como membro vou fazer esse pedido, porque nós precisamos entender o seguinte, que não é tomando medidas ilegais que nós vamos resolver o problema do hospital. Eu acho que tem que se fazer aquilo que é necessário, mas dentro da lei, para que depois nós não sejamos responsáveis por mais e mais problemas. Certo, então?
Parte, vereador? Me permite uma parte?
Permito.
Eu já solicitei da procurador o...
parecer.
O parecer.
Ah, muito bom.
Então, saiu no meu nome já, agora, essa semana.
Ah, muito bom, então, porque, sem dúvida alguma, é um projeto que nós vamos precisar de parecer, né? Vamos precisar de parecer. E eu entendo que, no mínimo, será necessário uma declaração do prefeito ou algo que comprove que há a possibilidade de se firmar esse convênio dentro da lei. Novamente, eu vou ter que abordar essa questão, porque a gente não pode passar por cima da legislação como se nada estivesse acontecendo, certo? A gente sabe que é importante todo esse trabalho que vem sendo feito. Eu mesmo já elogiei aqui a atual diretoria, disse que nós temos toda a intenção, todo o interesse em apoiar, mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que desrespeita a legislação e a Constituição.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu não sei se você lembra, eu pedi uma justificativa do prefeito naquele projeto. E ele enviou a justificativa, daí tem alguns dados técnicos lá, depois eu até gostaria de deixar aqui na Câmara, porque eu fiz por ofício.
Certo.
E ele me respondeu, eu vou deixar na Câmara, que tem alguns dados técnicos lá que ele melhorou a justificativa e está comigo, eu acabei não deixando aqui. Mas enfim, vou deixar para... para que o presidente e qualquer um interessado possa olhar essa justificativa. Muito obrigado.
Não, muito bom. Eu acho que é um termo de fomento, né? É um novo convênio, é algo que nós devemos analisar com bastante cautela, com bastante cuidado. Quando a gente está falando de recurso público, estamos falando de hospital, de saúde pública, nós devemos tomar cuidado e fazer as coisas dentro da maior legalidade e responsabilidade possível. Bom, para finalizar, também vou comentar aqui a respeito do que o vereador Bacana colocou, que eu fui surpreendido também pelas redes sociais de que nós havíamos saído no braço, até algumas montagens até interessantes. Achei que o pessoal trabalha bem, né, no Photoshop ali. Achei que ficou legal, né? Mas, de fato, não procede a informação. Como eu disse ao vereador Bacana, eu, em nenhum momento, na sessão passada, eu quis... fazer qualquer tipo de ofensa ao vereador. Eu debati aqui o projeto, me coloquei em relação ao projeto, e isso eu farei em todas as ocasiões, em todas. Seja projeto do vereador Bacana, seja projeto do vereador Wagner, Patrícia, Pedro, seja de quem for o projeto, eu vou dar o meu posicionamento, o meu ponto de vista, e vou votar de acordo com a minha consciência. Então, apenas para dizer aqui que eu não estou aqui para debater pessoas, eu estou aqui para debater ideias e projetos. Foi isso que eu fiz, não tive em nenhum momento a intenção de ofender o vereador, então nem peço desculpa porque de fato não acredito que fiz. Se acreditasse que tivesse feito, pediria desculpa, mas acredito de fato que eu não fiz, certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maragão pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de dizer ainda sobre munícipes que nos procuram. Em relação à falta de seringas e também às fitinhas de diabetes, como o pessoal fala, né, eles usam esse nome, eu queria dizer que a pessoa que me procurou,
Ela também procurou a ouvidoria do município e, inclusive, me deu um protocolo. Então, nós trazemos aqui informações com nomes de munícipes. Eu jamais quero fazer politicagem usando alguns fatos para denegrir alguém. Eu acho que o papel do vereador é esse, né? Quando nós fazemos a nossa campanha, quando nós pedimos o voto, a gente se propõe a trabalhar pelos munícipes e tentar ajudar sempre, né, no que for possível. Queria também dizer que uma funcionária da prefeitura, que trabalha como braçal, ela se chama Eva e o pai se chama Antenor Nunes de Sequeira, da rua Maria Isabel 992. Esse senhor, ele está acamado e ela vem procurando fraldas para o pai, fraldas geriátricas, e não consegue. Então, ela me procurou dizendo o seguinte: Patrícia, eu sou braçal, então meu salário é praticamente um salário mínimo, e eu não estou conseguindo as fraldas, vê o que você consegue fazer para me ajudar. E até então, a resposta, né, que eu tive é que essas fraldas estão chegando, que a compra já foi feita. Mas a gente passa nome, endereço e espera, né, que a pessoa seja atendida. Afinal de contas, todos nós sabemos, né, das dificuldades de cada um. Você imagina a pessoa que não tem condições de comprar, a gente sabe que em média eles entregam 4 pacotes, mas essa pessoa não está conseguindo nenhum, né, 4 pacotes por mês. Então, vamos torcer, né, para que esse produto seja restabelecido e essa moradora, que também é funcionária da prefeitura aqui de Garça, consiga ajudar seu pai. Uma outra moradora é a Carol, que eu comentei aqui a semana passada, que ela precisa do leite NAN, sem lactose, e na quarta-feira foi meu plantão aqui na Câmara. Eu procurei então a secretária do Bem-Estar, a Márcia Praxedes, ela me disse que foi orientada a munícipe, a Carol, a procurar assistente social da unidade dela. Até então ela já procurou e ainda não conseguiu, né? Então a gente espera também que ela consiga o leite para a sua criança, porque também ficar dependendo de doações é difícil. Você doa uma lata, a semana que vem outra pessoa doa outra lata, na outra semana ninguém doa e precisa do leite, né? Então a gente tenta fazer o que pode. Eu gostaria também de dizer que...
Me permite uma parte?
Sim, pode falar, Pedro.
Eu só gostaria de colocar que eu sei bem como que essa mãe deve estar sofrendo, porque infelizmente a minha irmã, quando teve o nenê do meu sobrinho, perdeu as mamas por conta de um câncer, e o Dudu necessitava de leite NAN. Também precisamos da prefeitura e sabemos a dificuldade que é, porque a criança tem fome. Né?
Mas conseguiu o leite?
Conseguiu, não na quantidade ideal, mas a gente conseguiu uma boa parte. Mas é difícil para a mãe, ainda mais quando é uma situação de pessoas carentes.
Exatamente, né? Então vamos torcer aí, eu tenho o nome completo da Carol, vou passar novamente para a secretária Márcia e tomara que ela consiga, né? A pessoa humilde, com poucas condições, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Eu queria falar sobre o requerimento ainda que eu fiz do Concebes Lago e falar sobre os banheiros. Eu fui procurada por uma munícipe que caminha todos os dias no lago artificial. A semana que vem eu trago o nome dela completo, porque eu não estou me recordando do nome. Eu a conheço, eu sei que ela também frequenta os grupos lá do Lar Meimei, né, que tem o passe à noite. Ela mora em Vila Salgueiro, nós até a encontramos durante a campanha, ela veio nos abraçar, tirou fotos, até tem a foto dela comigo, mas não me recordo o nome. E ela diz que todos os dias caminha no lago por cerca de 2 horas. E claro, né, você caminhando 2 horas, você precisa usar o banheiro. E o banheiro do lago, gente, infelizmente, ela me falou e eu fui dar uma olhada. Eu até vou colocar algumas fotos, hoje eu acabei me esquecendo de trazer, mas vou estar colocando a semana que vem. Tomara que a semana que vem eu também posso ir lá na segunda-feira e já esteja diferente de como está hoje, né? Daí eu posso até mostrar as fotos antes.
Vereadora, permite
e depois,
parte?
Sim.
Queria aproveitar, né? Eu acho que é interessante, eu não sei se dá lucro ou não, Mas banheiro público eu acho que tinha que privatizar. Porque se não deixar uma pessoa no local, dificilmente você vai conseguir organizar. Até gostaria de aproveitar, vereadora, você sabe que nos outros mandatos também é a mesma situação, né? Os banheiros continuam sendo depredados por aquelas pessoas que usam. Então, assim, até uma sugestão. Se de repente, né, não sei se dá lucro ou não, poder abrir uma privatização de alguns banheiros aí do município, principalmente no lago.
O pessoal usa bastante. É uma ideia. Então, mas hoje, como que está o banheiro? Ele não tem laje. Então, ele tem uma cobertura que muitas vezes já esteve até quebrada e aí acaba quando chove, molha o local. É uma cobertura precária. A gente percebe que ela já tem alguns buracos. Com certeza, então, quando chove, acaba entrando água. Não tem tampa, o vaso sanitário. E essa munícipe, o que ela me falou, de fato, assim, aconteceu quando lá eu estive. Os banheiros, eles estão sujos, né, sem papel. E até mesmo a cordinha para você puxar para dar a descarga estaria quebrada. Então, o lago é o nosso cartão postal, né? Até campanhas agora estão sendo feitas pela administração. O lago é nosso, né? O lixo é seu. Mas o lago é nosso, os banheiros. E um local que tanto é visitado, não só na festa da Cerejeira, o lago é visitado com frequência. Qualquer pessoa que vem aqui à nossa cidade quer ir lá ver o Jardim Oriental, ver o lago. É um local muito bonito. E graças a Deus nós temos esse local. E acaba sendo uma vergonha a situação em que os banheiros se encontram. Então, se for melhor privatizar e o banheiro ficar numa condição de uso, né, para a pessoa poder usar de fato, eu acho que, de repente, é um estudo que a prefeitura pode realizar. Eu gostaria também de dizer que uma mãe me procurou, a filha dela estuda na escola Samira, lá no Frei Aurélio, e o que aconteceu? Eu não sei se algum outro vereador foi procurado sobre este assunto, mas os alunos da rede pública, rede municipal, eles utilizam o sistema SESI, né, as apostilas do SESI. Eu não sei se a atual administração acha bom ou não está achando bom o uso dessas apostilas. Eu não sei, de fato, ainda não sei, não conversei com a Roseli, com a secretária da Educação. Mas a mãe disse que eles fizeram 2 dias de avaliação e que foi uma avaliação surpresa. E as crianças pequenas do 1º, 2º, 3º ano, que são crianças de 6, 7, 8, até 9 anos de idade, quem tem filho pequeno, sobrinho, neto nessa idade, bem sabe que as crianças, falou em prova, já dá um medo. E aí foi uma prova surpresa. E além de ser surpresa, vieram aplicadores na sala de aula. E a professora, cada uma das classes, né, eu estou falando em específico do Samira, mas depois procurei algumas professoras que me confirmaram que todos, né, passaram pela avaliação. As crianças pequenas, como é o caso dessa menina, ela chegou em casa chorando e não queria ir no outro dia na escola. Mãe, eu não quero voltar. Mas por que que você não quer voltar? Não, porque deu uma prova, eu fiquei muito tempo na sala de aula, a criança não tem noção. Mas imaginem vocês ficar sentado durante 3 horas para fazer uma prova. E o que as professoras depois me passaram é que os alunos fizeram a prova com esse orientador e as professoras, que são as donas da sala, ficaram no fundo. Então elas não podiam conversar com os alunos e os alunos olhavam para a professora: me ajuda, me socorre. Então, eu acho que é válido fazer a avaliação, mas poderia ter um coordenador lá vendo se o professor ia ajudar ou não, que não era para ajudar, mas deixar o professor, que já está habituado com a classe, fazer a leitura da prova ou esclarecer alguma dúvida, né? Até alunos de faculdade têm dúvida quando distribuem uma prova. Imaginem crianças, né, de 6 a 9 anos. Então, nos 5 minutos eu volto para abordar um pouquinho mais do assunto. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Presidente, 1º e 2º secretário, colegas vereadores, quem nos assiste pessoalmente pela internet.
Reforçando a resposta do requerimento enviado ao vereador Fabinho, e também dando uma resposta ao que o vereador Paulo André Faneco solicitou na última sessão, a respeito do horário das creches, sei que era um compromisso de campanha do prefeito João Carlos, por ter caminhado junto e visto que a população que fez o pedido, né, não era um projeto que o João Carlos propôs para ganhar o voto, foi o contrário, foi as pessoas que propuseram que ele o fizesse para que assim votassem nele. No finalzinho de fevereiro, quando se normalizou a situação da educação, os atendimentos de praxe, né, ônibus, vagas e tudo mais que a secretária tinha que dar conta, porque a gente sabe que o setor de educação ele não para nesse período de recesso do município, é um setor que tem que estar sempre com atenção. Acabando esse exercício de praxe, já foi dado um início ao desenvolvimento desse comprometimento de campanha, né. Prova disso, eu trouxe vários documentos aqui. O primeiro é o estudo de levantamento da necessidade do horário estendido nas creches, né? É óbvio que para esse projeto ter um andamento e uma regularidade, foram colocados alguns pré-requisitos. Dentre eles, e acho que o requisito importante seria que pai e mãe, os pais trabalhassem, os dois, né? Porque a família que tem só o pai que trabalha e a mãe não trabalha, não faria jus ao horário estendido. O horário estendido seria um auxílio para que os pais que trabalham até as 17h30, às vezes 18 horas, dependendo da empresa, não conseguiam buscar os filhos. Por esse motivo, mandavam pessoas da família, vizinhos, colegas, amigos, e essas pessoas que fizeram o pedido durante a campanha de 2016. No levantamento, temos aqui a informação de que 552 crianças são atendidas pelas creches municipais e de que precisavam e se enquadravam na necessidade do horário estendido são 40 famílias. 40 crianças. As creches que fazem esse atendimento terão uma programação diferenciada. Não serão feitas em todas as creches, mas provavelmente vai ser feito a relocação dessa criança para a creche mais próxima da outra, que tem creche que tem dois quarteirões ou um quarteirão uma da outra, né? Então, dessas 40 crianças, foi feito para todos os pais, para os 552 pais, este bilhete aos pais de convocação a uma reunião no dia 6/3/2017, ou seja, anterior até o requerimento do vereador e o pronunciamento do vereador Paulo André. Essa reunião teve uma grande adesão, foram vários pais. E dentro dessa reunião já foi passado um outro documento, que é uma declaração de necessidade, para que os pais informassem o que era da criança, o parentesco, né? Óbvio, pai ou mãe, a firma que trabalha e o horário que trabalha. Todos os 40 fizeram a declaração, informaram a necessidade. Se eu não me engano, desses 40, apenas um pai era autônomo e a mãe funcionária, também foi atendido esse pai da profissão autônoma, como ele conseguiu comprovar a profissão autônoma dele. O caráter desse projeto é auxiliar justamente a família que não consegue buscar a criança na escola até o horário de encerramento das atividades, né? A gente sabe que o importante é que essas crianças estejam com os pais o máximo de tempo que elas puderem. Mas, no tocante que existe a necessidade, existiu a intenção dos pais durante a campanha e o pedido, como foi feito um comprometimento do prefeito João Carlos, está aqui o resultado, como foi respondido ao vereador Fábio Policinani por requerimento, acredito que até o meio desse ano nós já teremos algum resultado. Não é por falta de planejamento que isso vai acontecer antes, tá, vereador? Isso aí já era para ser...
Permite uma parte?
Você pode concluir, só para não Sim. perder o raciocínio? O que ocorre? Óbvio que, assim como todos os setores do município, a educação também precisa de se estruturar, né? Precisa de novos colaboradores. Juntando essa situação de necessidade de novos colaboradores, mais a necessidade de extensão do horário, foram chamados quem ficou aprovado em concurso público, porém, também existe uma regra no concurso público, a qual a pessoa tem um período para se apresentar, segura essa vaga, e isso fica à mercê do candidato. Então, acredito que esse projeto não vai ser colocado em funcionamento a partir do mês que vem, já por esse motivo burocrático das vagas.
Permite uma parte, vereador? Sim. Quando eu disse na falha, não disse a respeito desse projeto, disse no setor de obras, planejamento. Você lembra que eu li aí em cima a resposta do requerimento? Que eles disseram, a resposta me disse o seguinte, que eles não estariam executando por causa da, teria que fazer o planejamento. Por isso que eu disse a parte do defeito. Não disse nessa área, não.
Mas tá? Eu não citei que você citou defeito, não.
Ah, entendi isso aí.
Não.
Desculpa, entendi isso aí.
Eu só quis dizer que eles não podem precisar a data do início do desenvolvimento desse projeto, aliás, da efetivação desse projeto, porque depende, então, da burocracia do concurso público, que a pessoa tem o período para ser chamada e ela tem que dar a desistência para entrar um outro colaborador, um outro concursado no local. Então, acredito que...
Vereador, permite uma parte?
Em fevereiro, a partir de fevereiro, que já foi normalizada a situação, o executivo se movimentou para realizar um comprometimento de campanha. A gente sabe que não é tudo que é perfeito, que não é tudo que é fácil a gente desenvolver nesse pouco tempo, mas acredito que em 90 dias a gente mostrar esse estudo já com a condição de aplicabilidade dentro de 6 meses, então quem critica agora pode elogiar, né? Esse é um posicionamento meu, porque tivemos aqui então uma resposta ao pleiteado por munícipes para o vereador e para o vereador, e que agora vocês podem dar essa resposta aos munícipes, por favor. A parte concedida.
Não, gostaria de saber se já existe uma definição da quantidade de creches que atenderão no horário estendido. Já existe a quantidade de creches?
Existe sim. O planejamento e o estudo está pronto, vereador. Só está faltando realmente a parte de concurso. E eu posso te passar isso agora já, se você quiser. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creches. Inclusive, algumas são NEI e a última seria a CIE, né? Dessas 8 creches, 4 polos serão disponibilizados com esse horário. Como foi feita a divisão desses polos? A creche que tinha mais necessidade, né? Sim. A creche que tinha 9 alunos que necessitavam, vai abranger a creche que tinha um só. E foi feita a divisão. Talvez o aluno que está numa creche... por exemplo, a gente tem aqui... A estrutura inicial, o polo Ney Andréia Morato Marangão, vai atender 12 alunos no horário estendido. 8 alunos da própria e 4 da Ney Camila Cristina Nascimento, que fica 3 quarteirões. Né? Então, quer dizer, foi feito um estudo sobre distância, para não prejudicar a criança, para não prejudicar o pai a levar a criança. E é óbvio que a gente não tem necessidade de manter os 8 núcleos abertos para atender, já que são 40 famílias. Né? Fiquei surpreso e venho aqui usar esses últimos segundos para elogiar a secretária e a sua...
Só 5 minutos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
E que o senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Nobres edis, público que comparece ao plenário desta Casa de Leis, amigos internautas, pegando aí o gancho no que foi dito, eu também tenho três respostas aqui de requerimentos que eu encaminhei ao presidente do IAPEN, né? Uma delas, ele confirma que é demandado em ação civil proposta em janeiro de 2011 pelo primeiro promotor de justiça da comarca de Garça, inquérito civil 012/2008. Os autos podem ser consultados pelo interessado no cartório da segunda vara da comarca de Garça, já que o processo não corre em segredo de justiça. Outro do diretor superintendente do IAPEN. Eu fiz um requerimento procurando informações sobre o valor da dívida decorrente de ações movidas por segurados contra o IAPEN. Ele pediu mais 30 dias para atender o solicitado, porque o procurador da autarquia está à disposição do município, sem prejuízo das suas atribuições. Bom, se não está sem prejuízo das suas atribuições, por que é que não veio a resposta, né? Essa eu não entendi. E alegou que não teve condições de fornecer os dados necessários. E eu também perguntei o planejamento para daqui 20 anos. Foi enviado o fluxo anual projetados para os próximos, pasmem, 75 anos. Eu só não entendo por que o IAPEN tem esse planejamento e segue pedindo aportes mensais para a prefeitura, né? Isso daí realmente é um mistério. Eu recebi também um ofício assinado pelo diretor do Departamento de Transportes da Prefeitura, José Aparecido Correia, sobre o requerimento do vereador Fábio José Policinani. Ele informa que hoje tem à disposição da população 6 ambulâncias, 1 ônibus, 3 micro-ônibus, 3 vans, 2 peruas combis, 3 veículos para passeio. Quanto à solicitação referente à manutenção, peço que o vereador seja mais objetivo quanto à indagação e conteúdo, pois as manutenções estão sendo feitas normalmente. E aí é o seguinte, ainda com relação a isso, né, o vereador na última sessão trouxe e divulgou aqui um vídeo, né, sobre a questão da ambulância. O que me chamou a atenção foi o seguinte, existe um protocolo lá no departamento. Esse protocolo é seguido há muitos e muitos anos, sempre foi desse jeito. Quando a pessoa chega para o trabalho noturno, principalmente, é obrigação do motorista verificar o estado que está a ambulância. Se ele vê alguma anormalidade, imediatamente ele entra em contato com o diretor e acaba se mudando e pegando um outro veículo. E esse protocolo não foi seguido, obviamente. Não foi seguido, o motorista pegou o carro sem condições, não deveria ter pego, não avisou o diretor da
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, sim, presente. Dei Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Prabete. Presente. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Digo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia.
Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 18 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 2.680 de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais, com emenda. Em discussão global, o projeto com emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há, não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 18 de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Fané?
Sim.
Rafael José Prabete?
Sim.
Ginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Digo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram no sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 18 de 2017. Em discussão e votação única. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação da emenda do projeto de lei número 18 de 2017.
A emenda é aquela do 13º.
Desculpa. Nós vamos
sem negócio. Franco dos Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Fané?
Sim.
Rafael José Prabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda do projeto de lei número 18 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 20 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3.220 de 1997 e suas alterações do Código Tributário Municipal. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada avisando a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani? Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques? Sim. Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Prabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 20 de 2017, em discussão e votação única. Explicação pessoal. Não havendo os itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores sem explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada. Informo que na explicação pessoal não é permitido citação de nome nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir diretamente ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informa ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno desta casa. Consultou o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, da plateia que nos visita. Bom, primeiramente queria aproveitar a oportunidade aqui e dizer para os companheiros que amanhã estarei indo para São Paulo junto com o prefeito, que tem uma reunião com o vice-governador, ao qual sou presidente do partido PSB, e fui convidado pelo prefeito, já que ele vai ter uma audiência com o vice-governador, né? E com o deputado Abelardo Camarinha também, que é do meu partido, e quero Fiquei muito, muito grato, né, por ter me convidado, porque trata de estar falando com as lideranças, né, a nível estadual do partido PSB, ao qual eu faço parte e sou presidente. Então, fiquei muito grato e estarei indo para a gente poder, né, pedir algumas emendas parlamentares para que possa sanar alguns problemas do município. Tá? É, tem algumas ideias, né, e vou levar isso ao deputado e ver se a gente possa ajudar principalmente algumas instituições do nosso município, ao qual sofre com falta de recursos financeiros, né, para continuar tocando suas instituições, já que é motivo de sempre de debates aqui na Câmara, pedindo ajudas e coisas mais, enfim. Então é isso que eu estarei fazendo lá. Bom, queria comentar um assunto, né, até meio rápido, que hoje estava no postão, e a gente vê que a nossa cidade, ela, com o passar do tempo, ela está ficando mais pobre. Né? Por que eu digo isso? Porque a gente está perdendo muita coisa no município, de vez de ganhar, ao decorrer dos anos. Então, a gente citou várias coisas que a gente, hoje, que está sem funcionar. Tá? É, alguns próprios públicos, né, que é o estádio municipal, a rodoviária que está parado, né, porém tem projeto, a igreja, né, também, no centro da cidade, né, que está na situação já faz algum tempo, né, e ali perdemos o Odeon também, que era um ponto, né, fundamental no município, um ponto até que o pessoal até às vezes perguntava, ah, onde que é tal coisa? É no centro da cidade, ali próximo ao Odeon, hoje a gente não está funcionando. Eu estou falando assim, que a gente está perdendo de vez de ganhar. Hoje nós não temos uma concessionária de veículos no nosso município. Acho que na história, nós nunca, né, desde que eu me conheço aqui por morador de Garça, nós nunca ficamos sem concessionário no município. Isso representa, né, um sinal de que a gente está retroagindo ao tempo. Né? E também indústria, né, que foram fechadas, algumas indústrias, né, e postos de emprego que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Isso, por isso que eu gostaria de dizer isso daqui nesse momento, porque com relação à perca da economia do município, o poder executivo também perde força. Tá? E quando você perde, né, comércio, perde também estrutura do município, nós perdemos, nós aumentamos o quê? A demanda da procura dos serviços públicos. Né? E nesse terceiro mandato, eu tenho observado que a população, ela procura mais o serviço público. Posso citar alguns exemplos aqui, que nem falta de remédio. Né? A falta de remédio, ela sempre existiu, mas não com tanta reclamação. Por quê? Porque uma pessoa, quando perde o emprego, ela, às vezes, falta o poder financeiro para coisas básicas. Então, você aumentando a demanda, na procura, consequentemente, você vai perder o quê? Perder, né, também a força de poder, né, atender esses munícipes. Então, o que eu vejo aqui no nosso município, o Brasil inteiro está ficando realmente mais pobre. Mas nós perdemos muito aqui no município. E o município, né, está perdendo força. Agora, a gente precisa do quê? De ideias para poder solucionar essas procuras, essas demandas, né? Então, assim, eu acho que a discussão, ela é muito saudável, né? É fácil, muito fácil a gente poder cobrar, né, isso que a gente vem fazendo. A população está precisando do serviço público, mas o serviço público perde força a cada ano para poder atender essa demanda. Então, precisa ter criatividade para poder atender essa população. E cada dia, se nós não criarmos postos de serviço no município, a demanda vai aumentar e as pessoas vão sofrer mais. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Verdade.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria, primeiramente, de continuar o assunto, né, dessa prova que foi aplicada.
Eu recebi uma informação que...
Vereadora, por favor, é assunto vencido.
Obrigada, Pedro. Então, continuando ainda nos meus 5 minutos, eu gostaria de fazer o pedido de mais um munícipe, o Claudinei Miquelan. Ele me mandou algumas fotos da lateral do nosso bosque. E o que que ocorre? Os paralelepípedos, eles precisam ser trocados, porque naquele local onde estacionam os carros, a maioria está solta. Estão soltos, né? Então, isso dificulta o pessoal a colocar os carros. Então, pedi ao setor competente, eu estarei mandando um ofício ainda essa semana, para que o serviço seja normalizado. Gostaria também de dizer que, na última sexta-feira, nós tivemos no CPP um show de prêmios organizado pela Associação dos Voluntários do Câncer aqui de Gaça, cuja presidente é a dona Júlia Rory. E o que eu fiquei muito impressionado e feliz é que sexta-feira, a gente sabe que o brasileiro gosta muito de novela, e era o último capítulo de uma novela, a gente sabe que tem grande audiência. E eu pensei, nossa, será que vai da gente nesse bingo? A associação precisa tanto? E graças a Deus, ali tinham mais de 350 pessoas, né? O pessoal adquiriu as cartelas. E foi, assim, sensacional. Não só essa parte do show de prêmios, como também o bar, né? Que estava vendendo espetinhos, porções de batata e bebidas. Então, com certeza, eu vou estar verificando, né, o valor que eles conseguiram arrecadar. Com certeza, muitos munícipes, né, que infelizmente também são acolhidos pela associação, poderão ter exames atendidos, alguns alimentos, né, que eles precisam. Então, agradecer o pessoal do Rotary Real, que foi ajudar, trabalharam de forma também voluntária ali durante todo o evento, as voluntárias e a dona Júlia, que sempre está ao lado da comunidade, podendo ajudar no que for possível. E falar também sobre a resposta que eu tive de um requerimento, que é sobre falta de gaze. A resposta que veio é que não está faltando. Então, eu gostaria de dizer que talvez não esteja faltando agora, mas no passado, sim. E aproveitar também esses 5 minutos, né, e pedir a todos que aqui hoje estão, os vereadores, que quando forem procurados, como no caso que eu mencionei aqui desse show de prêmios, quando forem procurados por qualquer entidade aqui de nossa cidade, se puder que colaborem, porque a gente sabe que esse trabalho deles é muito importante, né? Não só da associação, mas do Rotary, do Lions, dos Vicentinos. A pessoa podendo colaborar com uma cesta ou comprando, né, um ingresso, a gente sabe que logo, logo vai ter um evento para a PAI e o valor também é um valor simbólico de R$5. Então, essas pessoas que puderem estar ajudando, que façam a sua parte, né? Que, de repente, é um valor ínfimo para quem está ajudando, mas uma doação enorme para quem está precisando. Então, até essa da APAI, que será nos próximos dias, eu sei que no comércio, eu que ando bastante no comércio, ando vendo, muita gente está vendendo esses cupons de R$5 somente. Então, quem puder, que faça essa pequena doação. Muito obrigada. Obrigada, presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete vai usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão.
Vereadores, público, amigos internautas, nestes 5 minutos restantes, eu gostaria de frisar o seguinte, um assunto que também ganhou o corpo em sessão anterior, dando conta sobre a extensão do horário de atendimento da saúde. Do mesmo jeito que foi dito aqui nessa mesma tribuna, todo o trabalho que foi feito ou que ainda segue feito pela Secretaria da Educação com relação às creches,
também está sendo feito com relação à saúde, à saúde pública. Por exemplo, a implantação do prontuário eletrônico, que vai deixar muito agilizado o serviço aqui em nossa cidade, porém há necessidade de 60 computadores, algo em torno de 4 por unidade. E haviam sido comprados 16. Então há essa defasagem de 44 computadores. A implantação das residências terapêuticas, fato que vem acontecendo por determinação da Justiça, né, foi uma determinação de 2015. Então, essas residências terapêuticas já têm praticamente duas prontas, só que ainda faltam mais duas. Em cada uma vão ficar as internas que estavam lá no HPIV, né, no Hospital Psiquiátrico Irmã Valentina Canton, que acabou sendo descredenciado, né, porque hoje a Justiça não quer mais essa institucionalização, tá? A Justiça não quer mais saber disso. Então, por isso que essas residências terapêuticas terão que ser instaladas aqui em nosso município. Também existe um grave problema ali no... Não é de hoje, não, já vem há muitos anos, tá? Ali no Palermo, que funciona no antigo Nelly. Ali é muito povoado, porque não é só a Vila Rebelo, tem Monte Verde, tem João Zapata, tem Frei Aurélio, enfim. Então, ali são 9 mil pessoas. E sendo que existem unidades que atendem apenas 2 mil pessoas. Então, essa disparidade. E tanto é que agora está sendo instalada mais uma equipe lá no Palermo para que o atendimento seja melhorado, mas será feita uma recomposição disso, né? Também reformas de alguns prédios, né, que haviam a necessidade, né, com problemas de estrutura, rescisão de enfermeiras devido ao TAC, né, Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público do Trabalho, só na rescisão dessas enfermeiras foram gastos cerca de 200 mil reais. 200 mil reais, porque essas enfermeiras que tiveram que ser dispensadas, que não eram concursadas, elas já tinham muito tempo de casa. Então, naturalmente, a sua rescisão ficou muito alta, né? E ainda restam 8 ou 9 para fazer essa rescisão. Só para saber, né, o montante que vai ser direcionado para isso daí. De janeiro para cá, foram investidos cerca de 400 mil reais na compra de medicamentos. Porém, a melhor notícia de todas, né, da área da saúde, que era uma coisa que estava incomodando, vamos falar dessa forma, né, incomodou bastante, né, a gestão anterior e também estava incomodando bastante essa gestão, que foi o TAC, né, Termo de Ajuste de Conduta, do Ministério Público do Trabalho. Após algumas reuniões, aconteceu a prorrogação do prazo desse TAC, porque se fosse instalado no prazo original, a Prefeitura deveria desembolsar R$2.800.000, um montante que não tem como ser direcionado. Então, inclusive, houve muita sensibilidade por parte da promotoria, das pessoas envolvidas nisso daí. Então, houve essa prorrogação. Se eu não me engano, essa prorrogação vai até 2020, né? Eu ainda confirmarei essa informação e trarei aqui para todos que possam ouvir. Então, depois de tudo sanado, implantação de horário estendido.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, foi colocado aqui a respeito do grande problema, da grande crise que nosso país passa hoje. Isso não é segredo para ninguém,
Nós tivemos o ano de 2015 e o ano de 2016, a maior recessão da história do país, sem dúvida alguma. Né, o país teve uma queda no PIB, uma recessão de 3,5% e 3,8% em dois anos. Quer dizer, foi um retrocesso aí de 10 anos em dois. Essa é a grande realidade. E isso, obviamente, reflete em nosso município, reflete nas empresas, reflete em todos os setores. Porque o dinheiro realmente seca. E a gente vê isso por todos os locais, por todos os locais que a gente anda, não só na cidade de Gás, como em todo o país. Né? E eu gostaria de aproveitar, então, neste cenário, fazer uma observação aqui a respeito do novo Distrito Industrial. Porque foi divulgado na imprensa durante essa semana a manifestação do secretário de Indústria e Comércio, que é uma pessoa que, aliás, eu respeito e gosto muito, né? Mas falando a respeito das dificuldades do projeto. E é óbvio que existe um grande desafio, sem dúvida alguma, assim como foi a implantação de todos os distritos industriais que nós temos no nosso município. Eles não surgiram ali. Houve muito investimento, houve muita batalha em cima, e nós temos hoje um distrito industrial em Garça bastante pujante, apesar ainda de toda a situação que a gente vive. A gente sabe, isso é evidente, o grande crescimento que nós tivemos no nosso distrito industrial durante muitos anos aqui em Garça. É lógico, a questão do emprego sempre vai ser um problema, né? Garça não é exclusividade de Garça a falta de emprego hoje, mas eu queria comentar aqui porque foi dito que o novo distrito industrial, uma das dificuldades era a necessidade de se passar a infraestrutura por debaixo da pista. É importante dizer que o projeto que está, inclusive, que foi inclusive aprovado na CETESB, ele não prevê essa obra de esgoto e águas pluviais, de abastecimento de água e esgoto passando por debaixo da pista. Né? O projeto que foi aprovado na CETESB, que está pronto, ele, óbvio, depende de recursos, e a gente sabe que os recursos são limitados. Mas é um projeto que ele está trabalhando com fossa séptica, já aprovado pela CETESB, e com um poço artesiano. Inclusive, essa parte foi projetada, inclusive, pelo atual secretário de planejamento do município. Então, para que o projeto do Distrito Industrial avance, não é necessário tudo aquilo que foi colocado pelo secretário. É importante deixar isso claro, porque a alta tensão, a Estância Amazonas já levou até lá. Então, a alta tensão está na porta. A questão de água é através de poço artesiano. A questão de esgoto, tratamento de esgoto, também essa questão da fossa séptica. Então, é lógico, demanda investimento em infraestrutura? Demanda. Esse trabalho ele tem que ser feito da pista, né, daquela pista que separa a Estância Amazonas do novo distrito, dali para frente, que foram as áreas, inclusive, que já foram doadas para novas empresas. Óbvio que o município vai precisar investir, precisa de recurso, precisa buscar esse recurso. Né, esse recurso, ele de fato não existe. Né, não existe, tenho certeza que não existe ainda hoje nos cofres da prefeitura. Há uma alternativa para a questão de pavimentação e até de águas pluviais, que é uma alternativa, algo a ser estudado pela atual administração, que é aquele aditamento no PAC, algo em torno de R$500 mil. Não é necessário, não é possível fazer tudo, obviamente, mas dá para começar. É lógico, é tudo uma questão de escolha. Né? Eu já fiz aqui várias outras sugestões a respeito desses R$500 mil, algo que vinha sendo planejado pela administração passada, mas é um recurso que está disponível e que deve ser analisado. Então, é uma questão de priorizar, né? Uma questão de priorizar e dar andamento. Eu acredito sim que é possível que novas empresas comecem a se instalar já naquele distrito industrial. Eu tenho isso para mim, acredito que é possível, é viável e é necessário que se destine essas áreas, né, e que se comece a trabalhar ali da forma como for possível, até para amenizar esse grande problema que passa grande parte das famílias brasileiras e de Garça.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, colegas vereadores, quem nos assiste. Como de costume, utilizo a tribuna para agradecer a presença de todos, a participação via Facebook, que tem acompanhado no outro dia, está sendo bastante interessante, apesar dos fakes, né? É um problema sério que acho que o presidente vai ter que pensar, porque alguns comentários ali a gente está tendo problema. Agradecer aos colegas pela sessão de hoje, pelas colocações. Acredito que foi uma sessão de perguntas e respostas bem sucedidas, que dentro de alguns requerimentos que nós tratamos aqui, acho que a explicação mais importante é para a população. Espero que tenhamos conseguido sanar algumas dúvidas, junto com todos os vereadores. E deixo aqui também à disposição os pais que quiserem procurar esse vereador que aqui vos fala, para falar um pouco mais sobre o projeto da creche, estou à disposição. Agradeço a todos, queria agradecer à secretária da Educação, Roseli Padilha, pelo tempo desprendido em me explicar os pareceres que eu vim aqui passar hoje, assim como também a Daniela, esqueci o sobrenome agora, mas é a Daniela da Secretaria de Educação. Daniela Silva, agradecer o tempo desprendido, que acho que eu tomei mais de uma hora do tempo deles em uma reunião para trazer essas informações para vocês aqui. Teodoro, Daniela Teodoro, isso mesmo. E a Roseli Padilha. Então, eu venho aqui agradecer as duas, porque eu sei o tempo que é escasso dentro dessa secretaria, o tempo que a gente tem para trabalho. Então, muito obrigado a todos os vereadores pela sessão de hoje, presidente, secretários, quem nos assiste. Fiz que virtualmente tenham uma boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, posso pedir uma parte?
Pela ordem.
Em decorrência do falecimento do senhor Pedro Cruzic, que no final de semana, que inclusive já foi vereador nessa casa, se ainda der tempo, se podemos fazer um minuto de silêncio.
Sim, concedido. Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrado a sessão. Boa noite a todos.